Imperador e que a visita ao Palácio tenha sido interessante, uma primeira abordagem também do espaço onde estão. Temos connosco o Dr. António Filipe, deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e Ana Vargas, assessora da Assembleia da República. O Dr. António Filipe, digamos, a intervenção é o Parlamento, órgão de soberania, é sobre ele que falarão ambos e depois teremos um espaço para debate. O Sr. Deputado António Filipe, aqui nas notas breves que tomei, estava só a tentar recordar a sua primeira legislatura aqui na Assembleia da República, é desde 91, 87?
Entrei em 87 e em 89.
Portanto, deputado desde 89, portanto, uma longa. A celebrar os 30 anos, enfim, é que organizarem uma pequena festa de 30 anos de mandato como deputado. Foi já vice-presidente da Assembleia da República, presidiu algumas comissões. Aliás, tive o prazer de ser assessor de uma comissão que presidiu, a Comissão Eventual para a Toxicodependência, chamemos assim de uma forma genérica, em 1995, 96, por aí. E também presente de algumas comissões de inquérito. Enfim, além da função parlamentar, é professor universitário de direito e, portanto, naturalmente, uma pessoa com todas as competências, valências para poder falar sobre o Parlamento enquanto órgão de soberania. Portanto, eu começaria por lhe agradecer em primeiro lugar a sua presença aqui, estar connosco. Não é a primeira vez que está com colegas dos parlamentos de língua portuguesa. Temos de todos os países. Os colegas da Guiné-Bissau ainda não chegaram, mas chegaram em princípio hoje. E naturalmente que todos eles estão, digamos, prontos para discutir muito esta lógica do Parlamento enquanto espaço para o cidadão, mas especificamente, enfim, nesta intervenção inicial, enquanto órgão de soberania. Portanto, muito obrigado pela sua presença e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Dr. José Manuel Araújo. É sempre um enorme prazer participar neste tipo de iniciativas e dou as boas-vindas e saúdo calorosamente todos os participantes. Uma saudação também à doutora Ana Vargas, que foi minha colega de faculdade e, portanto, já nos conhecemos, vai para 40 anos. E, portanto, aliás, fomos colegas de turma que compartilhámos com o atual Primeiro-Ministro. Portanto, como estão a ver, já somos dois senadores da República. E, portanto, é com enorme prazer que participo mais uma vez numa sessão como estas e iria abordar então o tema que me propuseram, pedindo que, se eu demorar muito, que me mandem calar. Vou procurar ser sintético, embora quando alguém diz que vou procurar ser breve, enfim, as expectativas não são muito risonhas, mas vou ser sintético. Esta Assembleia da República, muitos dos que se nos dirigem quando pedem audiências aos grupos parlamentares ou quando apresentam usam o direito de petição, costumam chamar-lhe a Casa da Democracia. E fazem-no com a consciência de que esta é, de facto, uma Assembleia representativa dos cidadãos. E, portanto, o objetivo, aliás, é essa até a definição da Constituição Portuguesa. Define a Assembleia da República como a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses e, portanto, é aqui que, por via de candidaturas apresentadas pelos partidos políticos, isoladamente ou em coligação, os cidadãos se veem representados através de um sistema que os constituintes de 1975 adotaram. Foi um sistema eleitoral assente no princípio da representação proporcional, o que permite que várias correntes políticas com mínimo de representatividade consigam obter representação parlamentar e, portanto, em regra geral, praticamente quase todos os cidadãos que participam no ato eleitoral sentem que estão, de certa forma, representados, em maior ou menor número. E através o que também é propiciado por via de uma distribuição por círculos eleitorais, que no caso português correspondem à divisão distrital, os antigos distritos, com as duas regiões autónomas, Açores e Madeira, com círculos próprios, e com dois círculos eleitorais, aí de representação fixa, de dois deputados que representam os portugueses que residem noutros países europeus e mais dois deputados que representam os cidadãos portugueses que vivem em outros países fora da Europa. E, portanto, é esta Assembleia que representa a generalidade dos cidadãos portugueses e que tem esta virtude de que tanto os deputados que defendem o governo e que apoiam o governo, pertencem ao partido do governo, ou que são aquilo numa situação de coligação, quando é esse o caso, como os deputados da oposição, todos eles representam todo o país, aliás a Constituição é expressa no sentido que os deputados, embora sejam eleitos por círculos eleitorais e tenham uma intervenção parlamentar muito dirigida em atenção ao facto de terem sido eleitos por um determinado círculo, eles constitucionalmente representam todo o país e não os círculos por onde são eleitos. E, portanto, há uma representação nacional inerente ao estatuto dos deputados que lhes atribui legitimidade para representarem, na sua voz, representarem todo o país, todos os cidadãos, e, portanto, temos de dizer que este Parlamento caracteriza-se por ser o órgão de soberania onde tanto o poder como a oposição estão em pé de igualdade, ou seja, qualitativamente os deputados não se diferenciam entre os que apoiam o governo e os que se opõem a ele. Todos têm o mesmo estatuto, têm a mesma legitimidade representativa e, portanto, há uma garantia do exercício de direitos da oposição por via do exercício do mandato parlamentar. E isto é um elemento que reforça, evidentemente, a relação do Parlamento com os próprios cidadãos, porque é um Parlamento com uma representação muito inclusiva. Qualquer cidadão, independentemente, a menos que tenha votado num partido com uma expressão diminuta, é que não se sente, de alguma forma, representado nesta Casa. E isso nota-se claramente na forma como os cidadãos se relacionam com o Parlamento, como utilizam os mecanismos ao seu dispor, designadamente o exercício de direito de petição, que é muito utilizado, e salienta-se a grande preocupação que houve nos últimos anos do Parlamento se relacionar o mais possível com os cidadãos, diretamente podendo utilizar os mecanismos para esse efeito. Houve um grande investimento, há uns anos atrás, no canal Parlamento, por forma a que todas as pessoas em sua casa possam assistir em direto aos trabalhos parlamentares. A oferta do canal Parlamento foi alargada, inclusivamente, para poder ter as comissões, em direto ou em diferido, em arquivo. Portanto, as pessoas podem hoje aceder nos seus computadores a debates que se realizaram em comissões, a que não tiveram a oportunidade de aceder, e até com vários anos de diferente distância. Portanto, existe um grande acervo documental nessa matéria e existe a transparência do processo legislativo que está documentada na internet através de toda a tramitação, todos os pareceres, todas as audições realizadas, e, portanto, tem havido uma procura por parte do Parlamento, da Assembleia Representativa, de garantir uma maior proximidade dos seus trabalhos aos cidadãos, uma maior transparência do processo legislativo e do debate político em geral. Isso tem sido, de facto, uma preocupação dominante nos últimos anos, quer dos deputados, quer dos próprios serviços da Assembleia da República, que têm feito um enorme esforço nessa matéria. E, portanto, eu gostaria apenas de facto, de fazer uma referência às funções essenciais que este Parlamento assume constitucionalmente e que tem vindo a assumir. A Assembleia organiza-se na base dos grupos parlamentares, ou seja, embora os cidadãos individualmente considerados tenham um conjunto de direitos e também de deveres, mas a organização do Parlamento estrutura-se muito na base dos grupos parlamentares. Ou seja, a distribuição de tempos de intervenção é feita em função dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares estão representados na Conferência de Líderes, em que é um órgão que, diria que tem um papel absolutamente decisivo na organização dos trabalhos parlamentares, na medida em que os consensos na Conferência de Líderes permitem, inclusivamente, ultrapassar normas regimentais. E, portanto, eu diria que mais do que o regimento da Assembleia da República, as normas que regem esta Casa são as que são consensualmente assumidas pela Conferência de Líderes, e aí são os partidos que estão, os grupos parlamentares que estão representados. A distribuição pelas comissões parlamentares é feita em função da representatividade dos grupos parlamentares. As votações são, em regra, embora haja exceções, em regra são votações por bancada, ou seja, cada partido representa o número de deputados que dispõe na Assembleia da República, sem necessidade de os contar um a um em cada momento. E, portanto, há toda uma organização formatada em função da existência dos grupos parlamentares e do relacionamento entre eles. Bom, eu diria que, procurando alinhar aquelas que são as competências que o Parlamento hoje assume, no sistema português, que é um sistema há quem lhe chame semi-parlamentar, quem lhe chame semi-presidencial, é mais usado o termo semi-presidencial, em que o governo depende politicamente do Parlamento. Ou seja, é aqui que é efetivada a responsabilidade política do Parlamento, do governo. E, portanto, o programa, é aqui que o governo apresenta o seu programa, é aqui que ele pode ser rejeitado, é aqui que se efetiva a responsabilidade política por via da apresentação de moções de censura que podem, inclusivamente, fazer cair o governo se forem aprovadas, por maioria absoluta, ou é aqui que se o governo quiser apresentar uma moção de confiança, é aqui que ela tem de ser aprovada, sob pena de a não aprovação de uma moção de confiança implicar a demissão do governo. É aqui também que determinadas votações podem ser decisivas para a manutenção do governo. E, portanto, designadamente os orçamentos de Estado são momentos particularmente importantes e já houve um caso de uma demissão de um governo motivada pela não aprovação do chamado PEC, do Programa de Estabilidade e Crescimento, que foi apresentada pelo governo e que se demitiu na sequência da não aprovação desse Programa de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, temos esta primeira função de efetivação da responsabilidade política. É aqui, e não perante o Presidente da República, no nosso caso, é aqui que a responsabilidade política do governo se efetiva. Depois temos uma segunda função, que é a função, eu diria, tribunícia, ou seja, a Assembleia da República como palco da representação da política. Palco aqui não tem nenhum sentido pejorativo, é o local onde se dá visibilidade à atividade política e é nos debates parlamentares, seja em plenário, seja em comissão, seja até por via da projeção dos debates parlamentares, designadamente na comunicação social, não é? Se nós verificarmos quem seguir as televisões portuguesas, designadamente os canais especializados em notícias, verifica que normalmente à noite os debates parlamentares se reproduzem nas televisões, por vezes até com os mesmos protagonistas, que se repartem pelas televisões, fazem o debate parlamentar à tarde e repartem-se pelas televisões à noite. E, portanto, o que se passa aqui na Assembleia da República é a centralidade da vida política passa-se em larga medida na Assembleia da República e nos debates que a rodeiam. Depois, ligada a esta, temos uma atividade de fiscalização da atividade governativa. E aqui o Parlamento Português tem, eu diria, um arsenal pesado de mecanismos de fiscalização. Houve uma reforma do Parlamento em 2007 que enfatizou muito este aspecto, ligar a função tribunícia à atividade de fiscalização. O Primeiro-Ministro vem cá de 15 em 15 dias, obrigatoriamente, o que digo eu, provocou um certo afunilamento do debate parlamentar em torno dos líderes, do Primeiro-Ministro e dos líderes partidários, que, de certa forma, nós temos vindo a assistir a alguma banalização, dada a talvez excessiva frequência dos debates com o Primeiro-Ministro. Nós passámos de um sistema de debate mensal para um sistema de debate quinzenal. É uma questão que vale a pena refletir daqui por uns tempos, se justifica manter esta quinzenalidade, mas é difícil acabar com ela. Uma vez instituída, é difícil, enfim, acabar com a quinzenalidade, mas de facto tem provocado um afunilamento dos debates em torno das lideranças, com menos protagonistas a intervir no debate parlamentar. Mas para além disso, existem os mecanismos da interpelação ao governo, que os grupos parlamentares da oposição podem impor. Existe uma arma pesadíssima, que é o inquérito parlamentar. Nós, neste momento, temos três inquéritos aqui no Parlamento, três inquéritos parlamentares a funcionar ao mesmo tempo, que são mecanismos que permitem uma fiscalização em torno de um determinado assunto, normalmente assuntos mais quentes, não é? Assuntos mais polémicos e suscetíveis de interessar a opinião pública e que se prolongam por vários meses, não é? Tendo as comissões de inquérito poderes especiais de investigação que não estão ao alcance de outras comissões parlamentares e que, portanto, em termos de... o inquérito parlamentar é uma poderosa arma de fiscalização política que é intensamente utilizada neste Parlamento. Para além disso, existem as frequentes chamadas dos ministros às comissões parlamentares, é muito frequente a vida de ministros a comissões parlamentares. Há um mínimo obrigatório de 4 reuniões por ano de cada ministro, mas há mais reuniões do que essas. E, portanto, há todo um arsenal de armas da oposição, porque são fundamentalmente mecanismos que as oposições podem utilizar, e o que se explica pelo facto deste Parlamento, em vários momentos, não ter tido uma maioria absoluta. Aliás, é a situação que existe agora, e quando não há uma maioria absoluta, as oposições têm mais capacidade para impor figuras regimentais que favorecem as condições de intervenção da oposição, e não só têm mais condições para as criar, como depois têm para as utilizar, e, portanto, este Parlamento, nesse aspecto, tem um arsenal poderoso ao serviço da fiscalização da atividade governativa. Bom, penúltima, aquela que é institucionalmente a mais importante, é a atividade legislativa, ou seja, o Parlamento é o centro da atividade legislativa, embora o Governo legisle mais, em termos numéricos. Há mais decretos-leis publicados no exercício da função executiva do que propriamente, porque o Executivo também legisla, portanto, esse princípio da separação de poderes clássico, de que o Parlamento legisla, o Governo executa, já não é assim. O Governo também legisla, e intensamente. O problema é que o Governo não pode legislar sobre todas as matérias e o Parlamento pode. Portanto, a única matéria que a Constituição veda ao Parlamento em matéria legislativa é a auto-organização do Governo, aí o Governo é soberano nesse aspecto. Em tudo mais, o Parlamento pode legislar sobre todas as outras matérias e o Governo não. Há um conjunto, um elenco vasto de matérias que a Constituição portuguesa reserva à Assembleia da República, em termos absolutos, e há ainda depois um conjunto de matérias que o Governo pode legislar, mas só mediante autorização legislativa, pedindo autorização legislativa à Assembleia para poder legislar. Só quanto ao mais é que existe uma competência concorrencial, mas, portanto, o Parlamento aqui praticamente não tem limitações, para além de que pode ainda suscitar a apreciação parlamentar dos decretos-leis do Governo. E, portanto, o Parlamento continua a ter o primado do exercício da função legislativa, embora seja exercida em larga medida sob proposta do Governo, mas não há aí limitações à intervenção dos deputados e grupos parlamentares. Eu salientaria, dentro da função legislativa, a importância da função orçamental, ou seja, o Parlamento aprova todos os anos o Orçamento de Estado, entre novembro e dezembro, para entrar em vigor em 1 de janeiro de cada ano, e é um momento alto da atividade legislativa parlamentar. E não deixa de ser o exercício da atividade legislativa, porque se trata de aprovar uma lei do Orçamento de Estado, mas esta função orçamental tem até na própria origem, está na origem dos Parlamentos e, portanto, assume uma importância muito especial em cada ano e suscita sobre si, enfim, a intervenção de praticamente todos os deputados, intervêm sobre questões relacionadas com os seus títulos eleitorais, nos debates na especialidade, em que os vários ministros passam pelo Parlamento para debater o orçamento da respectiva área, para além das questões mais macro do Orçamento de Estado. Bom, finalmente, valia a pena referir uma outra função do Parlamento, mais discretamente exercida, mas não menos importante, que é a função eletiva, ou seja, O Parlamento, enquanto órgão de soberania, representativo do povo, é chamado a eleger ou a designar uma série de personalidades para integrar diversos órgãos do Estado. Desde logo, a escolha de 5 membros do Conselho de Estado, que é o órgão de consulta do Presidente da República, 5 deles são eleitos pelo Parlamento, a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional, que na sua maioria são eleitos pelo Parlamento, por maioria qualificada, a eleição do Provedor de Justiça, a eleição de membros para os Conselhos Superiores, quer da Magistratura, quer do Ministério Público, quer do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, os membros da Comissão Nacional de Eleições, os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados, enfim, e há uma listagem imensa não, mas são aí uma dúzia e meia, talvez, de vários órgãos do Estado, todas com grande relevância, designadamente conselhos de fiscalização diversos, seja o Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações, Conselho de Fiscalização das Bases de Dados da ADN, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, do Conselho Superior de Segurança Interna. Portanto, há um conjunto de órgãos do Estado cuja uma parte dos membros são designados pelo Parlamento, o que lhe confere também a capacidade de projetar, ou seja, no fundo, os resultados eleitorais para a Assembleia da República projetam-se depois na composição de um outro conjunto de órgãos, o que, de certa forma, valoriza a representação parlamentar e, portanto, de certa forma, valoriza também este órgão de soberania enquanto tal. Talvez fique por aqui, então, ficando depois ainda disponível para alguma questão que queiram colocar e, portanto, passaria a palavra à próxima oradora.
Muito obrigado. Enfim, naturalmente que esta visão sobre o Parlamento enquanto órgão de soberania, desta forma, fica, enquadra bem depois o debate e penso que também ajuda um pouco a Ana na sua apresentação, porque, segundo percebo, digamos, será um complemento ou, de alguma forma, alguma visão que possa ser ligeiramente distinta, mas que permite, de facto, diversificar aqui um bocadinho a apresentação. Em relação à Ana Vargas é assessora da Assembleia da República, há vários anos, e tem, enfim, já passou por diversas áreas, já foi assessora de comissão, já esteve na Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, enfim, muitas outras, e teve responsabilidades de chefia na Assembleia enquanto diretora de apoio parlamentar na designação atual, o nome era outro, mas são essas funções, e foi há menos tempo diretora da área administrativa e financeira. Portanto, tem, de facto, uma vasta experiência, uma vasta visão da Assembleia da República. Foi também, só uma mera referência, foi também diretora-geral de Política de Justiça, em 2011, desempenhou funções em gabinetes ministeriais. Portanto, tem uma vasta experiência, mas fundamentalmente a sua atuação tem sido aqui na Assembleia da República e por isso mesmo agradecemos a tua presença e passo a palavra. Obrigado.
Okay. Boa tarde. Eu acho que já falaram muito como eu sou velha, não é? Os dois oradores precedentes já disseram há quantos anos nos conhecemos, há quantos anos eu trabalho aqui, portanto, agora eu já não avanço mais com isso, é verdade, trabalho aqui há muitos anos, conheço o deputado há muitos anos. Quando eu fui indicada para este tema, para falar sobre este tema, eu percebi que tinha à partida duas vantagens competitivas. A primeira é que falava com o deputado António Filipe, enfim, para além de nos conhecemos há muito tempo, sabia que na sua dupla vertente de deputado e de académico ia esgotar o tema. E, portanto, pouco eu teria para falar sobre este tema. É pelo menos uma vantagem relativa. A segunda vantagem é que somos os primeiros a falar. Se nós tivermos alguma novidade para vos darmos, vocês vê-lão, encará-lão como tal, e ao longo destes dias que vão cá estar, vocês vão ouvir mais vezes falar sobre isto. Nós temos a vantagem de sermos os primeiros a falar-vos sobre algumas destas coisas. Tendo presente que o Sr. Deputado iria falar-vos sobre a arquitetura constitucional e o papel desempenhado pela Assembleia, eu resolvi agarrar um bocadinho ao eixo e ao paradigma à relação entre representação e participação dos cidadãos. E dizemos que, de facto, em termos constitucionais, está prevista a participação dos cidadãos e que esta participação seja ativa na vida política e que compete ao Estado e aos órgãos de soberania a assegurar a participação dos cidadãos de forma a consolidar a democracia. Penso que é mesmo este o termo utilizado na nossa Constituição e que presumo que em muitos casos tenha um desenho constitucional e institucional em muitas similar nas vossas Constituições. Só que esta participação não se compadece com o que já foi designado por alguns constitucionalistas com a colaboração intermitente, que era a maneira como eles designavam a votação de 4 em 4 anos, ou antecipadamente, se houvesse, ou em menos tempo, se houvesse eleições antecipadas. Exige, pelo contrário, uma participação permanente e mais ativa. E eu penso que é importante é referir o papel que a Assembleia tem conseguido encontrar e evoluir de forma a assegurar essa participação dos cidadãos de uma maneira evolutiva. Eu tentei encontrar uma metáfora adequada e eu acho que se há alguns anos nós podíamos dizer que a Assembleia tinha aberto uma janela através da qual os cidadãos podiam espreitar e ver a nossa atividade. Fosse esta transmitida através do canal Parlamento, fosse feita através das visitas ou as idas às galerias, passou depois a abrir as portas. Abrir as portas não em sentido literal do termo, mas a abrir as portas, permitindo que os cidadãos participassem, enviassem contributos, participassem em reuniões de comissão e depois, mais recentemente, enviassem até iniciativas legislativas e de referendo. E, portanto, acho que houve uma evolução lenta e faseada dos mecanismos de participação dos cidadãos. O Parlamento já não se limita a esperar de 4 em 4 anos o resultado do sufrágio, a abrir as galerias ou a transmitir, o que eu não sei, enfim, os colegas terão alguma noção, que eram muitas vezes infindáveis debates realizados no plenário ou em algumas comissões. E em toda esta evolução não nos limitamos só, aliás o Sr. Deputado falou nisso, só em melhorar os meios do canal Parlamento, em ter mais salas com capacidade de transmitir as reuniões, mas houve também uma preocupação na forma como os próprios debates eram organizados, de forma a garantir e a concitar o interesse dos meios de comunicação social. É muito engraçado, o deputado falou dos debates com o Primeiro-Ministro, eu penso que desde 2007 são transmitidos em direto por algumas rádios, pela TSF, porque de facto são debates curtos. Se nós tivéssemos, em vez dos debates com 2 ou 3 horas, tivéssemos debates de 6 horas, se calhar nenhum canal transmitiria. Mas como são debates curtos, muitas vezes depois comentados por jornalistas, terminam por conseguir, há 7 anos desde a reforma do Parlamento, continuar a ser transmitidos, o que acho, de facto, que é, apesar de tudo, revela um sucesso da política de comunicação, digamos, do Parlamento. E não é só da forma como são organizados os debates, mas também a forma como chegam aos cidadãos. E falamos na língua gestual, falamos da questão dos pivôs que apresentam previamente os debates e falamos agora até mais recentemente da disponibilização de algumas formas de informação sobre os debates que se vão realizar nos nossos sites. Já não chega a ouvir os cidadãos sobre iniciativas legislativas que estão em discussão direto ou indiretamente através de estruturas representativas. Neste momento nós temos mesmo comissões que permitem que os cidadãos se pronunciam precisamente sobre um determinado artigo ou sobre os princípios gerais que informam uma determinada lei. Portanto, tudo isso é recolhido e disponibilizado no nosso site. Das petições que podiam eventualmente depois distribuídas e analisadas e ser ponderadas pelos grupos parlamentares à apresentação de uma iniciativa legislativa, caminhámos lentamente para a possibilidade dos cidadãos apresentarem iniciativas legislativas que foram evoluindo e corrigindo e das inicialmente 35 mil assinaturas passámos há 2 anos para as 20 mil assinaturas e temos tido de facto algumas iniciativas legislativas têm sido discutidas e já temos alguns casos de iniciativas legislativas apresentadas pelos cidadãos e que deram origem às leis. Também, de igual maneira, também temos neste momento a possibilidade dos cidadãos apresentarem iniciativas de referendo através da recolha de assinaturas, aqui mais exigente das 60 mil assinaturas. E já não se trata apenas dos cidadãos providenciarem recolha, eles podem o fazer através de uma plataforma que nós temos no nosso site. Também existe no nosso site uma bolsa de sugestões que permite que os cidadãos se dirijam à Assembleia e façam sugestões sobre legislação que deva ser alterada, consultando há coisas absolutamente interessantes e dirigidas, como por exemplo sobre a lei da nacionalidade e sobre as consequências e o impacto que isso teve, por exemplo, nos cidadãos brasileiros recentemente. São pequenos passos que têm sido que têm sido dados de forma a permitir que os cidadãos participem de forma mais ativa na vida parlamentar. E, ao mesmo tempo, tenta-se, por outro lado, descodificar e chegar mais facilmente ao cidadão, seja através da disponibilização de conteúdos, enfim, eu não diria digeridos, mas de alguma maneira simplificados para os cidadãos, seja como houve há uns anos atrás uma tentativa de consolidação da legislação ou da disponibilização de legislação compilada, temática. Agora, a Assembleia da República tem, enfim, aí que já nos toca a nós mais diretamente, tem os serviços, e os serviços também têm tido que se adaptar e corresponder a este diferente nível de exigências. E aqui na Assembleia nós temos feito também um caminho. Há uns anos atrás foi criado o Centro de Informação ao Cidadão e Relações Públicas, que funcionou durante, não sei, 7, 10 anos, e no fundo aí já representava, manteve-se uma divisão de informação legislativa e parlamentar, que o Zé Manuel disse foi o serviço onde eu comecei a trabalhar e que estão aqui algumas colegas, e de facto manteve-se esta de informação legislativa e parlamentar, mas criou-se paralelamente um centro de informação ao cidadão, em que aí o que interessava já de facto não era responder às solicitações dos cidadãos, mas ter uma atitude mais proativa dirigida ao cidadão. E mais recentemente evoluiu-se já para um gabinete de comunicação. Têm sido as formas como o serviço se tem conseguido ajustar a esta alteração do exercício do mandato por parte dos deputados e ao desempenho das funções parlamentares. Há uns anos atrás eu ouvi um especialista em novas tecnologias dizer: chegámos ao limite da miniaturização. Os telemóveis não podem ser mais pequenos, os computadores não podem ser mais pequenos. Agora temos que inventar coisas novas. Eu aqui gostava de dizer que nós também tínhamos chegado ao fim deste processo, desta caminhada com vista à participação dos cidadãos, mas tenho dúvidas que assim seja, mas também não tenho capacidade de dizer qual o próximo caminho ou quais os caminhos que iremos seguir. Mas eu penso que se há alguma vantagem que nós podemos ter desta reflexão e deste período que vamos ter em conjunto, é pensarmos em novas maneiras de aprofundarmos o diálogo com os cidadãos e a participação dos cidadãos. E pronto, eu disse.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelos dois contributos. E agora, enfim, acho que é o momento mais interessante, é a abertura de espaço para o debate, para as questões, para, no fundo, partilha de informação ou de experiências de colegas de outros parlamentos. Portanto, está aberto o debate. O colega de Timor-Leste já sinalizou. Helena? Só pedir o microfone para o colega. Antes de dar a palavra, eu, enfim, presumo que haja várias questões. Juntávamos três questões e depois fazemos assim em lotes de três. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade. E eu chamo-me Afonso, outra vez. Sou timorense. Excelência senhor deputado Dr. António Felipe e também senhora Ana Vargas, assessora da Assembleia da República. Primeiro, minha pergunta ao senhor deputado António Felipe sobre tipo de eleição de representação duas regiões, né? Da região autónoma e de Madeira, com não sei outra. Açores, o tipo de eleição para a representação dos deputados. Porque em Timor nós temos a eleição, mas cada partido tem o porcentos para a escolha os candidatos para os deputados. Por exemplo, cada partido às vezes tem uma por exemplo, 60% para os líderes do partido escolhe e 40% para os municípios. No entanto, às vezes, porque nós temos os 105 deputados do Parlamento Nacional e às vezes alguns municípios não têm representação. No entanto, a minha pergunta sobre o tipo de eleição à região autónoma, porque em Timor só temos a região autónoma, só enclave Kusi, que fica perto do Indonésio. Também o Ataur, mas posto administrativo que pertence ao município de Dili. E segunda pergunta sobre o tipo de fiscalização. Desculpa o meu português que não... Mas sobre a fiscalização. Em Timor nós temos as 7 das comissões, que cada comissão responsabiliza cada área temática. Por exemplo, eu, técnico de apoio à Comissão de Finanças Públicas, Comissão C. Ali, só fazer uma fiscalização, nós vamos direta fiscalizar no município e também no posto administrativo, quando as populações apresentam alguns queixas, por exemplo, sobre o problemas que o povo enfrenta no base, nós diretamente, nós técnicos também acompanham diretamente os deputados para ver direita qual é o problema que o povo enfrenta. Depois disso, nós fazemos um relatório, chama-se relatório de fiscalização, e depois de quando é problema que sentir mais grave, e apresenta ao governo e também convidar o ministério que toma responsabilidade nesta área para a resposta à urgência das populações. No entanto, aqui na Assembleia da República, qual é o tipo de fiscalização sobre os actos do governo, ou boa governação? Ou governação, desculpa. Seguir a pergunta à senhora doutora Ana Vargas sobre a participação da cidadania. Será que aqui o divisão ou comissão que especialmente toma conta para receber, por exemplo, o cidadão, porque o cidadão tem iniciativa legislativa da cidadão, o cidadão tem iniciativa para fazer algumas leis, para apresentar aos deputados para discutir. Será que tem uma divisão para tomar conta disto? Só isso. E muito obrigado.
Silvio Dias, de São Tomé e Príncipe. Mais uma vez, obrigado aos oradores, na pessoa do senhor deputado António Filipe e da doutora Ana Vargas. A minha pergunta singe-se em relação à função legislativa, do Parlamento. Estava aqui, há bocado, o senhor deputado António Filipe, falou-nos de várias funções, dentre as quais a legislativa. E é verdade que há questões que são da estrita reserva, da reserva absoluta da Assembleia Nacional no que concerne à função legislativa. Sim, senhor. Só que eu, muitas vezes, sou um bocado tentado a quando vejo esse relacionamento, partilha de competências, quer da Assembleia, que tem justamente a função, a reserva em relação, absoluta em relação a muitas matérias e o governo, ambos partilham as mesmas competências, sim senhor, mas quando se fala um pouco da questão da soberania deste órgão que é a Assembleia, e o senhor deputado disse durante a sua exposição, disse que muitas vezes, e no Parlamento santomense também, há mais iniciativas legislativas da parte do governo. E se há mais iniciativas legislativas da parte do governo, será que nós... Eu muitas vezes sou tentado em pensar que a própria soberania do Parlamento está um bocado em causa quando, porque justamente há mais iniciativas da parte do governo do que a própria Assembleia, através das propostas de lei. E será aqui, não estaria numa certa... estaríamos tentados a pôr em causa o facto de se ter mais iniciativas da parte do governo, dizer que estaria um bocado em causa a questão legislativa, a soberania da própria Assembleia, pelo facto de se ter mais legislativas, iniciativas legislativas da parte do governo.
Obrigado, Gola.
O referendo de Carvalho, Assembleia Nacional de Angola. A questão que o senhor deputado Filipe colocou era da participação dos cidadãos nas comissões. Eu queria que esmiuçasse bem esse processo. Os cidadãos na comissão, se há um debate, se há uma iniciativa, se a iniciativa for do cidadão, isto vai para a comissão. Provavelmente há um grupo que são responsáveis ou que são indicados para apresentar essa iniciativa. Como é que essa intervenção desse grupo de cidadãos eleitos é feita na comissão? E como é a forma de votação dessas iniciativas nesta mesma comissão?
Muito bem, então interrompemos agora a primeira, ou seja, damos por fim do primeiro lote de perguntas. Acho interessante o colega que é chefe da DAPLEN, do plenário, da divisão do plenário, fazer as perguntas sobre a comissão, mas de facto a pessoa, a curiosidade e o trabalho do dia a dia é, enfim, para nós todos é a preocupação sobre como funciona toda a máquina parlamentar na relação com o cidadão, neste caso, e portanto achei interessante a sua preocupação com, não estando exatamente na unidade orgânica que tem as comissões. Mas eu não sei, enfim, agora passaria a palavra, talvez, Sr. Deputado, para começar.
Muito bem. Ora bem, começando pelas questões colocadas pelo colega de Timor, se eu percebi bem a primeira, portanto, nós temos as regiões autónomas que funcionam como círculos eleitorais, portanto, cada uma, e os círculos eleitorais, à exceção dos dois círculos da emigração, que são os únicos que têm um número fixo de deputados, os demais círculos eleitorais, a população é distribuída proporcionalmente. Ou seja, os círculos com mais população têm mais deputados. Por isso é que nós temos o maior círculo, é o de Lisboa, depois o do Porto, depois Braga, Setúbal. Portanto, os círculos mais populosos têm mais deputados. O que depois até permite que, quanto maior for o número de deputados a eleger, mais fácil é eleger. Ou seja, em termos proporcionais, Lisboa, que elege, creio que neste momento 49, se não estou enganado, Lisboa elege 49 deputados. Um partido que tenha, não precisa ter 2% em Lisboa para conseguir eleger um deputado. Um círculo como, por exemplo, o de Porto Alegre, que só elege 2, porque tem muito pouca população, um partido pode ter mais de 20% e não eleger ninguém. Ou seja, quanto maior é o círculo, maior é a proporcionalidade da distribuição. Ora bem, mas, e portanto, as regiões autónomas têm o número de deputados, cada uma delas, correspondentes à sua população. Eu creio que andam 5, 6, por aí, creio que cada uma tem 5 deputados, não estou enganado, mas é nessa ordem de valores. 5 ou 6, por aí, 6. Corresponde à proporcionalidade relativa da sua população.
E, portanto, todos os círculos têm o mesmo tipo de configuração. Portanto, a Constituição admite que a lei eleitoral possa criar um círculo nacional e depois distribuir os demais deputados dos eleitorais. Essa opção nunca foi tomada e, portanto, neste momento todos os círculos têm o mesmo grau, têm o mesmo sistema de conversão de votos em mandatos, que é o método de Ionte, não é? E, portanto, é um sistema proporcional em que a conversão de votos em mandatos é feita pelo método de Ionte. Depois, creio que Foucault, e uma questão que tinha que ver já com a seleção dos deputados, não é? Se é o líder, se são as organizações regionais, isso é um problema que a Constituição portuguesa não se mete e, portanto, deixa aos partidos. Se são escolhidos pelo líder, se são escolhidos pelas distritais, é um problema que os partidos resolverão, não é? E, portanto, há partidos em que o líder escolhe mais, noutros escolhe menos, noutros não escolhe. Portanto, aí é uma questão que é deixada completamente à margem, deixada à liberdade dos partidos. Os partidos é que decidem das suas listas e do lugar dos seus candidatos e, portanto, é um problema interno em que a Assembleia e a Constituição não se metem, não é? Referiu-se aqui a mecanismos de fiscalização. Nós também, as visitas de comissões parlamentares são frequentes, não é? Visitas às regiões do país, quer para além das iniciativas que os deputados e os parlamentares fazem, os grupos parlamentares têm uma prática que é de realizar aquilo que se chamam jornadas parlamentares, que são reuniões dos grupos parlamentares, às vezes com convidados, que são descentralizadas normalmente, e portanto os grupos parlamentares, cada grupo duas vezes por ano, faz uma reunião fora da Assembleia, os trabalhos param, portanto não haverá trabalhos nesses dias, em regra as jornadas parlamentares duram dois dias, e portanto o grupo parlamentar vai reunir noutra cidade do país, e normalmente os deputados aproveitam, fazem visitas, convidam pessoas, e portanto são iniciativas de... Depois anunciam iniciativas, portanto são ações dos próprios grupos que fazem parte do trabalho parlamentar. Para além disso, as próprias comissões parlamentares fazem visitas, das quais depois há relatórios e pode haver iniciativas, e depois há um mecanismo de fiscalização, que é o mais comum de todos, que é fazer perguntas escritas ao Governo. Portanto, qualquer deputado pode fazer ao Governo as perguntas que entender, que o Governo tem o dever de responder no prazo de 30 dias, também por escrito, não é? E se não responder o prazo de 30 dias... tem que justificar a ausência de resposta e pedir uma prorrogação, e pois às vezes os governos não respondem, nem se justificam. Mas esse sistema tem vindo a melhorar, ou seja, já há muitos anos atrás o governo não respondia, não acontecia nada, não havia consequências. Este mecanismo tem sido aperfeiçoado no sentido de... É publicada uma lista dos infratores, portanto, das infrações, ou seja, há uma lista das perguntas não respondidas. Só ao fim de X meses, as perguntas não foram respondidas, é publicada em diário da Assembleia da República, as perguntas não foram respondidas. Finalmente, a questão da iniciativa de cidadãos. Ora bem, nós temos, como a doutora Ana Vargas referiu, a possibilidade dos cidadãos, em número de... que começou por ser 35 mil, mas já baixou para 20 mil, de os cidadãos apresentarem iniciativas legislativas à Assembleia. Mas depois temos o exercício do direito de petição, que permite que 4 mil assinaturas sejam suficientes para levar uma questão ao plenário da Assembleia da República. E o regimento da Assembleia da República permite que, com a discussão da petição em plenário, os deputados possam apresentar iniciativas que serão discutidas conjuntamente com a petição. Ora bem, qual é o resultado prático disto? É que a iniciativa legislativa de cidadãos sai muito caro, ou seja, recolhe-se 20 mil assinaturas e depois não há nenhuma garantia de que seja aprovado, porque o Parlamento não é obrigado a aprovar nada, e, portanto, os cidadãos recolhem 20 mil, como nós dizemos em português, esmifram-se, para arranjar 20 mil assinaturas, têm o trabalho de fazer o projeto, apresentam ao Parlamento e o Parlamento rejeita. Bom, então arranjam 4 mil assinaturas e fazem uma petição a pedir ao Parlamento que legisle da seguinte maneira, ou seja, é mais barato. E, portanto, esta, a conjugação destas duas figuras não está muito bem vista e, portanto, as pessoas recorrem muito ao direito de petição e recorrem muito pouco à iniciativa legislativa de cidadãos. É o que a prática tem demonstrado. Apesar de já ter baixado para 20 mil, mas ainda assim a iniciativa legislativa de cidadãos é muito exigente e, portanto, não havendo ainda por cima uma garantia de aprovação, é melhor fazer uma petição, não é? E depois pedir aos partidos que juntem as suas iniciativas à petição, num determinado sentido. E, portanto, a petição é muito mais utilizada e a iniciativa legislativa tem sido relativamente desvalorizada, porventura, por ser excessivamente onerosa em termos de número de assinaturas exigida. Questão do colega, que o colega de São Tomé colocou, se a iniciativa legislativa do Governo não pode ser, de certa forma, alguma expropriação de poderes soberanos da Assembleia. Eu não vejo assim. Ou seja, na verdade, o facto do Governo ter a iniciativa não retira à Assembleia o poder que tem de a discutir. E, portanto, há muitas matérias sobre as quais o Governo está em melhores condições de apresentar iniciativas do que os deputados. Para além daquelas que são obrigatórias, tem que ser mesmo o Governo, ou seja, o Orçamento de Estado tem que ser mesmo o Governo, mas, em geral, se quisermos fazer, por exemplo, uma revisão de um Código Penal, uma revisão de um Código Civil, ou seja, um diplomas de maior folgo legislativo, a situação normal é que seja o Governo a propor, na medida em que o Governo tem outras condições para funcionar grupos de trabalho, comissões técnicas, e, portanto, o Governo tem condições para trazer ao Parlamento propostas, enfim, para além daquela que é a capacidade natural dos grupos parlamentares, não é? E, portanto, há algumas iniciativas em que é natural que seja o Governo a tomar a iniciativa, desde que depois o Parlamento é onde a matéria tem de ser discutida e onde depois é aprovado ou não, e há uma discussão na especialidade que, enfim, permite ao Parlamento depois ouvir as pessoas, fazer audições e, portanto, ter a sua participação. Agora, onde o Governo tem alguma vantagem é no poder de agendamento. Ou seja, embora aqui no Parlamento Português haja uma prática em que normalmente em conferência de líderes os partidos conseguem ir agendando aquilo que vão pedindo que seja agendado, mas a capacidade do Governo é maior. Se o Governo tiver maioria absoluta, não tem praticamente limitações no agendamento, consegue agendar o que ele quiser, mas mesmo que não tenha, ou seja, mesmo que o Governo seja minoritário, aquilo que o Governo quer agendar não se recusa, ou seja, a prática parlamentar, e já tivemos muitas legislaturas, enfim, umas de maioria absoluta e outras sem maioria absoluta, a Conferência de Líderes não recusa ao Governo as solicitações de agendamento. E, portanto, eu diria que o Governo tem sempre condições para agendar tudo, muito mais, ou seja, o Governo, se quiser, não deixa nada por agendar, não é? Enquanto que os grupos parlamentares, porventura, ficarão com iniciativas que nunca conseguirão agendar, porque o tempo não estica e, portanto, não dá para tudo. Mas para o Governo, em regra, dá. E, portanto, a capacidade de agendamento das iniciativas do Governo é maior do que as dos grupos parlamentares. Mas depois a discussão é feita, de facto, na Assembleia. E mesmo no caso de autorizações legislativas, o Governo anexa o decreto-lei que quer. Portanto, a Assembleia sabe sempre o que é que está a aprovar, o que é que está a autorizar. Não há aqui autorizações em branco. Foi uma evolução. Quem for ver o Diário da Assembleia da República, nos primórdios da democracia, vê que a primeira vez que o primeiro governo constitucional pediu autorizações legislativas, pediu um enorme cardápio de autorizações em branco. Ou seja, o primeiro verão, após o início de funcionamento da Assembleia da República, o governo limitou-se a pedir uma autorização legislativa que tinha tudo e mais alguma coisa, em uma linha cada coisa. O governo pede a autorização para legislar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E o Parlamento deu. Ora bem, isso hoje é impensável. Portanto, hoje o Parlamento, quando aproxima a autorização legislativa, vem em anexo o decreto-lei que o governo quer aprovar ao abrigo da autorização. Ora bem, finalmente, a participação do colega de Angola colocou o problema da participação dos cidadãos nas comissões. Há várias formas. Normalmente, nós agora temos a decorrer um daqueles processos legislativos que há dezenas, não estou a exagerar, dezenas de entidades que querem ser ouvidas, que é sobre a lei das armas. Movimenta muitos interesses divergentes, convergentes, enfim, muito diversificados. E, portanto, somos invadidos pedidos de associações e até de cidadãos individuais que querem emitir a sua opinião. Há várias formas de o fazer, por exemplo, aqui nesta mesma sala, numa tarde juntaram-se uma série de associações, todas para falar sobre a lei das armas e dar a sua opinião, e portanto estiveram aqui deputados dos grupos parlamentares a ouvir, portanto, porque era impraticável ouvir toda a gente em sessões separadas, e portanto juntou-se as pessoas que se manifestaram interesse em pronunciar sobre a lei das armas, foram convidadas para vir aqui numa tarde fazer ver essa audição. Se forem entidades com uma representatividade reconhecida, tipo sindicatos, associações patronais, associações reconhecidas, podem inclusivamente ser ouvidas na própria comissão, podem ser ouvidas em grupos de trabalho que se criem especialmente para o efeito, o caso da lei das armas é o exemplo, portanto houve um grupo de trabalho que ouviu as pessoas, e, portanto, e se quiserem também pronunciou-se por escrito e o site do Parlamento normalmente introduz os elementos escritos que sejam enviados. E, portanto, há de facto há várias formas, não é, de formatar a audição dos cidadãos e, portanto, os cidadãos podem podem dar-se mais por satisfeitos se as suas sugestões forem aceitas. Noutros casos, não, e, portanto, nunca fica toda a gente satisfeita, mas em termos de poderem ter a possibilidade de expressar a sua opinião, há sempre uma tentativa de dar o maior espaço possível.
Eu, se puder só completar algumas coisas, sobretudo relativamente à pergunta do Afonso, apesar da desvalorização e de uma maneira geral, apesar da desvalorização que o deputado falou das iniciativas por força da facilidade, digamos, das petições poderem ir ao plenário, neste momento há várias petições ativas, há várias iniciativas ativas no nosso site, portanto em momento de recolha de assinaturas, sendo que duas estão nas comissões, portanto a discussão é feita nas comissões em função da matéria. Portanto, temos uma na Comissão de Saúde, que tem a ver com as farmácias hospitalares, com o encerramento, e a outra está na Comissão de Educação, que tem a ver com a contagem de tempo dos docentes. Ainda agora, quando perguntava qual é o serviço competente, enfim, termina por ser um bocadinho dividido entre o apoio informático e a divisão de apoio ao plenário. Eu estava a vir para aqui e recebi de um elemento de uma comissão representativa da lei que visa instituir o dia 16 de maio como o dia do cidadão ativo, a perguntar se tem que pedir, que elementos é que tem que pedir aos cidadãos subscritores. E, portanto, eu respondi-lhe aqui diretamente. Na divisão de apoio ao plenário, nós temos diariamente este contacto frequente com cidadãos que pretendem obter informação sobre como é que podem desencadear uma iniciativa legislativa, como é que podem apresentar, e de facto há coisas surpreendentes. Nós temos iniciativas legislativas ativas no nosso site com 10 assinaturas, que é a comissão representativa, portanto foi um grupo de amigos que se lembrou, olha, e se nós fizéssemos? Então, e depois fica ali parado, não sei se esperam que as pessoas vão ali de iniciativa própria subscrever, mas temos ali uma série de iniciativas. Temos outras, pelo contrário, que se vê que as pessoas que mobilizam muitos meios e que, designadamente a dos docentes e a das farmácias, foi muito óbvio, entre o momento inicial de recolha das assinaturas e a entrega da iniciativa, houve períodos curtos, portanto houve uma grande capacidade de mobilização das assinaturas. Uma iniciativa legislativa dos cidadãos, depois de ter sido admitida, é feita uma verificação das assinaturas, da autenticidade, etc. Depois desse trabalho e depois da admissão sendo votada na Generalidade, tem uma tramitação como qualquer iniciativa legislativa. Digamos, inclusivamente, em rigor isso nunca aconteceu, mas se os cidadãos a quisessem retirar, constitucionalmente não poderiam, porque votada na Generalidade passa a ser, digamos, uma iniciativa da Assembleia. E, portanto, tem uma tramitação como qualquer iniciativa legislativa.
Sim, mas essa iniciativa do cidadão geralmente não é necessariamente que um grupo de deputado ou um deputado assuma como dela. Ela é o logo automático, o cidadão dá a entrada do expediente, é analisar os requisitos formais, está conforme a Constituição, está conforme o regimento, é encaminhado para a discussão na comissão, na razão da matéria. Está conforme, vai para o plenário e é discutido aí. Se passou, passou. Se não passou.
Sim, Em modo muito simples, o Sr. Deputado depois dirá, mas em modo muito simples tem uma tramitação similar. A única diferença é no momento da admissão, portanto, tem que ser constituída uma comissão representativa, que no fundo representa, porque seria impossível dialogar com os 20 mil proponentes, que recolhem as assinaturas podem ser recolhidas em papel, podem ser recolhidas eletronicamente, podem ser recolhidas no nosso site ou podem ser conjuntamente, por exemplo, as das farmácias, houve uma recolha eletrónica e em papel. Há uma verificação da autenticidade que é feita através do nome completo cruzado com a data de nascimento, para verificar se são cidadãos eleitores, maiores, recenseados, etc. A partir do momento em que reúnem as assinaturas, não violam a lei travão, que é a lei que impede de aumentar as despesas ou diminuir as receitas do Orçamento do Estado, é admitida e depois a tramitação termina por ser uma tramitação idêntica, só com esta exceção. Eu acho que nós comunicámos agora à Comissão Representativa das Farmácias que esta, presumo que seja esta sexta-feira, que vai ser debatida em plenário a iniciativa deles. E, portanto, eles estarão presentes, sem direito à participação, mas irão assistir ao debate. É a única exceção.
Sim, todo esse processo é, nas comissões, esse grupo, vamos lá supor, esse grupo de lei, que foram eleitos, 5, 10, são os representantes que vai apresentar, naturalmente, a iniciativa, vai discutir com os seus deputados a iniciativa, vão apresentar razões e contrarrazões, e em função disso, quando essa iniciativa, porventura, for aprovada, naturalmente eles ficam a ganhar. E o nome que ela recebe é a iniciativa dos cidadãos ou da associação de quem nomeia, ou a Assembleia poderá, em forma de melhorar, se porventura essa iniciativa, assim se os deputados entenderem que deve haver uma melhoria, pode-se dar o caso que tem que haver uma melhoria. Essa melhoria poderá ser feita no plenário ou será... Bom, naturalmente tem que ser convocado ou chamado os proponentes para que devam melhorar o texto ou a nomenclatura ou a epígrafe ou a nomenclatura da iniciativa. Às vezes não é aquela, às vezes as pessoas dizem, não, essa não está lá de acordo com isto, com aquilo, mas devia ser isto. Podem fazer alteração do nome ou de alguma situação que possa ocorrer nessa iniciativa, os deputados, em relação à iniciativa.
Depois podes completar. Ora bem, eu creio que aquilo que acontece é que a Comissão, quando a iniciativa é admitida, não é? E baixa à comissão, se ela for suscetível de aperfeiçoamento, isso pode ser consultado com os proponentes, creio que é isso, não é? Eu ainda não tive a oportunidade de estar, não me passou pelas mãos ainda nenhuma iniciativa para discussão direta em comissões em que eu participo, que eu me recordo. Mas, portanto, aquilo que está estabelecido é que haverá sempre a audição dos proponentes, não é? E que nessa audição dos proponentes é possível haver algum aperfeiçoamento. Em caso de aprovação na generalidade, também na discussão na especialidade é possível, e acontece sempre, haver uma discussão com os próprios proponentes para saber o que é que eles pretendem, se, havendo alterações, propostas de alteração, o que é que eles acham delas, porque depois aí são os deputados que podem apresentar propostas de alteração na especialidade, como em qualquer iniciativa, e não os cidadãos. Embora nada impede que eles informalmente... Ou seja, aqui a regra, vamos lá ver, quando o processo está na especialidade, a iniciativa é exclusiva dos deputados, mas isso também é em relação ao Governo, ou seja, o Governo também. O Governo, quando apresenta uma proposta de lei, ela é aprovada na generalidade, propostas na especialidade são os deputados. Não é? Normalmente, o que é que o Governo faz? Evidentemente que se o Governo quiser introduzir algumas alterações ou estiver de acordo com alterações, haverá certamente deputados disponíveis para as apresentar.
o mesmo em relação aos cidadãos, eles participando no debate na especialidade podem dizer, bem, isto ficava melhor se fosse assim, e pode haver deputados que, concordando, façam propostas de alteração nesse sentido, não é? Mas aí, na especialidade, só mesmo os deputados é que têm poder de alterar iniciativas. E nessa fase, a iniciativa está unicamente nas mãos dos deputados, já não dos cidadãos, embora eles participem. Aliás, nós temos aí experiências até curiosas, que é assim, os trabalhos das comissões são públicas, as reuniões das comissões são públicas, mas não são abertas ao público. Ou seja, as reuniões são públicas, podem ser transmitidas no canal Parlamento, mas as salas são limitadas e, portanto, estão os jornalistas, estão os assessores. Bom, mas já tem havido cidadãos mais atrevidos que aparecem. Aparecem e pedem ao Presidente da Comissão e à Comissão se podem assistir, e havendo lugares, normalmente sim, deixam-se estar lá, mas já tivemos até casos de cidadãos ainda mais atrevidos, que é reuniões até com ministros que interpelaram, não é? Que se chegaram à frente e interpelaram o ministro. Essa não é a regra, não é? Essa não é a regra. Mas, portanto, há aqui, da parte da prática parlamentar, tem sido, de facto, de sendo possível, de abrir aos cidadãos e de permitir que eles tenham a máxima participação que for possível dentro do funcionamento normal dos trabalhos.
Eu ia só dizer, há bocado o deputado António Filipe disse uma coisa, enfim, utilizou o termo mais oneroso ou menos oneroso, a petição versus a iniciativa legislativa, dizendo que na iniciativa legislativa havia a obrigatoriedade de recolha no mínimo de 20 mil assinaturas e nas petições bastavam 4 mil para levar ao plenário. Há uma outra situação que de facto torna muito mais simples o recurso às petições, que é, por exemplo, utilizando o exemplo dos docentes, que é uma questão, enfim, quente aqui neste momento, os docentes podem e apresentaram uma petição dizendo, peticionamos ao Parlamento que tenha em conta e que exija que o Governo faça a contagem integral do nosso tempo de serviço. Isto é suficiente, isto é o teor de uma petição, 4 mil assinaturas e vai. A iniciativa legislativa tem que ter uma exposição de motivos, depois tem que ter artigo 1º. O objeto da presente lei é alterar a lei e tal. Artigo 2º. Portanto, e o que acontece é que, de facto, nós temos verificado que algumas destas iniciativas legislativas terminam por estar bem estruturadas. Portanto, terminam por ser provavelmente organizações, sindicatos, etc., que as sustentam e que as apoiam e promovem, e terminam por ser iniciativas já com alguma estrutura e bem organizadas. Portanto, obviamente, depois serão aperfeiçoadas em sede de debate, na generalidade, na especialidade, mas são, obviamente, quer dizer, não estou a falar desta dos Cidadãos pela Vida Ativa, que é a presente iniciativa visa consagrar o dia 16 de maio como o dia do cidadão ativo. Ponto final.
Se fosse feriado.
Mas não é.
Posso só...
Não, já agora, só chamar a atenção para uma coisa relacionada ainda com o direito de petição. É que isto também há ao reverso da medalha, que é o abuso do direito de petição, para a qual a Assembleia teve de tomar algumas medidas. Porque começámos a receber, porque a Constituição e a lei não são muito estritos relativamente à forma, ou seja, um cidadão dirige uma petição e se, mesmo que ele não ponha lá que se dirige à Assembleia ao abrigo do artigo 52 da Constituição, ela pode ser qualificada como petição. E nós começámos a receber petições em disparadas, um mesmo cidadão, com uma única assinatura, que remetia tudo e mais alguma coisa como petição. E começaram a aparecer o mesmo cidadão em chamear à Assembleia com petições, não é? Com coisas como, por exemplo, que a Assembleia da República, em futura revisão constitucional, consagrasse o direito ao afeto na Constituição, coisas assim, meio, algumas mais esotéricas que outras, ou então casos de cidadãos que, perdendo processos nos tribunais, enviavam petições para a Assembleia para que a Assembleia desautorizasse o tribunal. Ou seja, o que obrigou a Assembleia embora haja uma prática de procurar não indeferir, evidentemente que uma petição que careça de objeto, que o objeto seja ilegal, que seja inviável, pode ser liminalmente indeferida, ou que viola a separação de poderes, por exemplo, pode ser liminalmente indeferida, a Assembleia tinha uma prática, e tem, de de procurar aceitar ou aproveitar, mesmo que haja uma parte que, que seja de indeferir, mas que haja uma parte que se aproveite, aproveitar o máximo possível, mas vimos confrontados com a necessidade de indeferir algumas petições que não tinham de facto cabimento nenhum. E o outro aspecto foi estabelecer algumas limitações, ou seja, petições com menos de 100 assinaturas não obrigarem à nomeação de um deputado relator. Quer dizer, a petição normalmente implica que haja um deputado encarregado de fazer. Há uma nota de admissibilidade que os serviços fazem, que desde logo é uma primeira apreciação da petição, que é levada à comissão, que é aquilo que se chama a nota de admissibilidade, e depois é nomeado um relator que faz o relatório, ouve os peticionários, etc., até depois segue a sua tramitação. E estabeleceu-se que petições com menos de 100 assinaturas, a nota de admissibilidade pode ser acolhida pela comissão, não é? Porque essas petições não vão ao plenário, e, portanto, estabeleceu-se que, em vez de nomear um deputado relator e demorar mais uns meses, aproveita-se a nota de admissibilidade e fica o processo aí concluído. Ou seja, a profusão de petições obrigou a tomar algumas medidas, vá lá, moderadoras, do uso do exercício deste direito.
Bom, vamos avançar no debate. A colega Ludmila do Brasil pediu para intervir, o António Lourenço de Portugal também. Não sei se mais alguém queria intervir, só para ter noção. Eu estou, digamos, a deixar estender um pouco mais o horário, porque, infelizmente, o professor André Freire, por motivo de última hora, não vai estar presente. E a nossa colega Nélia Montecido estará. Mas, enfim, estou a deixar mais um quarto de hora para podermos aqui ainda debater. A colega também vai querer intervir, mas começamos então com a Ludmila. Só com uma pequena nota, peço desculpa, em relação à questão das sessões públicas de comissões. De facto, a regra estabelece claramente que as sessões são públicas. Verdadeiramente, muitos cidadãos não vêm porque não conseguem estar. Mas, de facto, é obrigação da Assembleia da República também conseguir os meios adequados para que, quando os cidadãos pretendem estar em reunião de comissão, possam assistir à reunião.
Oi, boa tarde. Eu sou Ludmila, do Brasil, da Câmara dos Deputados. Eu queria saber se vocês têm uma rotina de fiscalização aqui nas ações de fiscalização, porque lá a gente tenta implementar isso, mas não tem. Assim, vocês fiscalizam as políticas públicas do governo ou só quando acontece um fato determinante, quando aparece alguma coisa na mídia, um acidente? Como é que funciona aqui? Tem uma rotina ou é só quando acontece um fato determinante? E outra pergunta, é mais uma curiosidade, eu queria saber como que é a participação feminina aqui no Parlamento. Quantas deputadas a gente tem e se existe algum tipo de cota para elas entrarem ou para se candidatarem.
O colega António Lourenço, da Assembleia de Portugal.
Muito obrigado. Boa tarde. Nós devemos tentar muitas vezes ilustrar com situações concretas para, na medida do possível, melhorar o desempenho do Parlamento na perspectiva de serviços cidadãos. E a minha questão para o Sr. Deputado António Filipe é a seguinte. O Estatuto da Petição, que já tem largos anos, se considera que não deve ser dignificado, tendo em vista torná-lo mais eficaz. Porquê esta questão? Eu próprio, como cidadão, já fui subscritor de uma petição na condição de Presidente da Plataforma Justiça Fiscal, que requereu ao Parlamento há 4 anos a descida da taxa do IMI, que é um imposto monstruoso, tremendamente injusto, para a taxa mínima. Essa petição entrou no Parlamento com 7 mil assinaturas e foi discutida 9 meses depois de ter dado entrada, em plenário. Fomos ouvidos pelo relator e, por acaso, por um outro deputado que, por acaso, era do PCP, mais ninguém esteve presente para nos ouvir, aos 5 membros da direção da Plataforma Justiça Fiscal, e com dados concretos e objetivos, mostrando que a receita dos municípios tinha crescido 368% no espaço de 5 anos, parecia-nos que era de elementar justiça que a taxa fosse baixada para a taxa mínima. Hoje em dia os municípios já aproximam a sua taxa da taxa mínima, que é 0,3%. Todavia, desse debate, que não teve votação. Portanto, as petições não são aprovadas nem rejeitadas. Ficou uma sensação agridoce. Por um lado, todos os grupos parlamentares concordavam com os nossos fundamentos, com a nossa causa, mas como não houve votação, não houve eficácia. E, portanto, daí a minha questão. Se o estatuto das petições não deve ser dignificado através de uma votação imperativa que sirva para que o Governo oriente as suas políticas a partir de recomendações imperativas do Parlamento. Porque é muito frustrante para os cidadãos reunirem 7 mil ou 10 mil ou 15 mil assinaturas e depois constatarem que serviu de muito pouco, digamos, esse trabalho todo. Era esta a pergunta que eu gostaria de deixar abrir.
Agora a colega Stella de Angola.
Boa tarde, uma vez mais. Eu gostaria de falar sobre a questão da identificação de novas formas, de novas maneiras de debate com os cidadãos. E queria perguntar se os média poderão ser também uma maneira de aproximar os cidadãos do Parlamento, uma vez que durante o painel foi falado sobre a questão dos debates, que a partir do momento em que eles se tornaram um pouco mais curtos, acho que foi isso que eu entendi, passaram a ter mais transmissões em direto. Até que ponto é que este acesso à mídia dos debates pode facilitar esta interação com os cidadãos? E como é que o Parlamento tem feito, no fundo, também a interação com a própria comunicação social, não é? No sentido de também de aproximar os cidadãos do Parlamento?
Ora bem, começando pela primeira questão da rotina de fiscalização ou não. Eu diria que as duas coisas, ou seja, nós temos rotinas de fiscalização, designadamente o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e quatro reuniões anuais com cada ministro em comissão, e temos as interpelações ao Governo, cada grupo parlamentar faz duas anuais, embora aí, enfim, não temos de falar tanto em rotina. Mas depois, quando acontece alguma coisa, acontece. E, portanto, o que depois... às vezes há um exercício complicado nas comissões, que é conciliar a rotina... Bom, e temos um organismo criado no Parlamento, que é como é que ele chama? O TAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que analisa a execução do Orçamento de Estado e vai publicando relatórios regulares. Mas o que se passa é que depois se tem que conciliar as rotinas com o que acontece. Por exemplo, nós temos quatro reuniões por ano em cada comissão com os ministros, que são logo estabelecidas no início do ano, faz-se logo o calendário. Depois, entretanto, acontece uma coisa e há um grupo parlamentar que pede a reunião urgente com aquele ministro para discutir aquilo. E chega-se à comissão e diz, mas ele vem cá daqui a 15 dias. Vem duas vezes. Ou antecipamos. Ou então, vem daqui a 15 dias, mas também vai falar sobre isto. Depois, entretanto, quando o ministro chega, já tem três ou quatro requerimentos para ser ouvido sobre coisas diferentes. Portanto, há aqui uma necessidade, às vezes, de conjugar rotinas com aquilo que vai acontecendo. Mas, evidentemente, quando há algo que rebenta na opinião pública, na mídia, para usar a expressão que usam no Brasil, e para que justifique uma intervenção, dá-se essa intervenção e depois, enfim, incorpora-se naquilo que é o funcionamento normal do Parlamento. Nós temos cotas para representação de ambos os sexos nas listas. Aliás, acabou de ser aprovada uma lei que vai já entrar em vigor, não para as eleições de maio para o Parlamento Europeu, mas para as eleições de outubro para a Assembleia da República, que exige que haja um mínimo de 40% de cada um dos sexos, o que significa que em cada três candidatos haverá 2-1, não é? 2-1, não poderá haver 3-0. E, portanto, o segundo candidato, se o cabeça de lista for mulher, o segundo tem que ser homem, se o cabeça de lista for homem, o segundo candidato tem que ser mulher. Portanto, há uma regra. E, portanto, a representação feminina no Parlamento tem vindo a aumentar, porque já hoje existe uma lei das cotas, que era de 33%, e agora passou para 40%. com esta recente autorização legislativa, alteração que, aliás, já foi promulgada pelo Presidente da República, não sei se já foi publicada, portanto é uma coisa muito, muito recente. O Dr. Lourenço colocou aqui um problema sobre as petições. Ora bem, bom, aqui há uns anos era um descalabro. Quando eu entrei para aqui, as petições passavam de legislatura para legislatura, discutíamos petições com anos de distância, né? E a lei foi-se aperfeiçoando no sentido de estabelecer prazos, e, portanto, hoje em dia, os deputados relatores têm prazos, portanto, a tramitação de uma petição tem um prazo de 60 dias, e tem havido a parte de, quer do presidente, dos presidentes da Assembleia, quer dos presidentes das comissões, a vigilância ao cumprimento dos prazos. Às vezes, o que atrasa mais são os pareceres externos, ou seja, se há uma matéria que exija que se ouça ao Governo, às vezes o Governo, vai, como nós dizemos cá, vai empurrando com a barriga e não responde, não é? Já me aconteceu há uns anos ser relator de uma petição e ter de instar o Governo, porque a lei das petições é extremamente, é muito dura. Mas depois o que acontece quando as leis são muito duras é que depois o cumprimento não é assim tão duro. Há sanções, inclusive penais, para quem não responda. E eu tive que, uma vez havia um ministro, eu era relator de uma petição que dizia respeito ao Ministério da Administração Interna, era relator da petição, tinha os prazos já tinham passado e eu não recebia a resposta do Governo. E tive que fazer um ofício a lembrar o ministro que havia responsabilidade criminal a quem não respondesse. E então finalmente lá veio a resposta. E, portanto, a lei foi sendo aperfeiçoada e hoje em dia já podemos dizer que as petições são agendadas com alguma... Há esse cuidado, não é? Há esse cuidado de que as petições não se arrastem demasiado tempo. Agora, há uma coisa que não é resolúvel, é que a Assembleia pode não dar razão aos peticionários. Quer dizer, muitas vezes os peticionários têm uma reivindicação, expõem as suas razões, mas depois a Assembleia, ou a maioria dela, acha que os peticionários não têm razão e não atua em conformidade. Agora, vamos lá ver, a petição em si mesma não é objeto de votação, senão seria uma iniciativa legislativa de cidadãos, ou seja, a iniciativa legislativa de cidadãos existe para que os cidadãos possam submeter à votação algo. A petição, por definição, tem que ficar sujeita à iniciativa dos grupos parlamentares, não é? E, portanto, os peticionários vão querer, tentarão sensibilizar os grupos parlamentares para apresentarem propostas que vão de encontro à sua pretensão. O que nem sempre acontece, porque pode não haver ninguém que esteja disponível para isso e, portanto, a petição em si mesma não é objeto de votação. Aliás, essa frustração dos cidadãos virem cá, assistiam, e quando esta iniciativa, a possibilidade de serem apresentadas iniciativas agendáveis com a petição, ou seja, no mesmo dia que se discute a petição, discutem-se as iniciativas que os grupos parlamentares apresentem, até tem poucos anos, portanto é relativamente recente, não era assim há muitos anos atrás, e havia uma frustração enorme, porque como ninguém tinha que apresentar nada, as pessoas vinham cá, era discutir a petição, toda a gente lhes dava razão, né? Diziam todos, ah, sim senhor, muito bem, tudo muito justo, mas depois como ninguém apresentava nada, as pessoas iam-se embora, convencidas que toda a gente estava de acordo, que aquilo ia, a sua pretensão ia ser satisfeita, depois não era, quer dizer... Acabava o debate, boa tarde, ia tudo para casa, ficava tudo na mesma. E foi devido a essa frustração que se gerava, justificadamente, que se passou a estabelecer que quem apresentar iniciativas, essas iniciativas são agendadas juntamente com a petição. Ora bem, só que isto induziu a outra coisa que eu creio que, já que estamos aqui a falar com toda a franqueza sobre o funcionamento do Parlamento, isto sinalizou-se nos últimos anos no Parlamento Português uma prática que eu acho que não é das mais prestigiantes, que é a aprovação de, sob a forma de resolução, a aprovação de recomendações ao Governo. Um dia pode ser que algum académico se lembre de fazer um estudo sobre a eficácia ou sobre o cumprimento das recomendações ao Governo. Para chegarmos à conclusão que recomendar ao Governo estar quieto a diferença não é assim tão grande, ou seja, não há nenhum mecanismo, ou seja, a partir do momento em que o Parlamento aprove documentos não vinculativos, ou seja, documentos que são meras recomendações, não há forma de vincular o Governo ao cumprimento dessas resoluções, a não ser que precisar de uma moção de censura e derrubá-lo, não é? E, portanto, ninguém vai apresentar uma moção de censura ao Governo porque tinha sido recomendado ao Governo que arranjasse o telheiro da escola e o Governo não arranjou o telheiro da escola. E, portanto, estamos aqui a correr o risco de aprovar, porque depois é muito fácil aprovar estas coisas, aprovar recomendações que depois não são cumpridas e o Parlamento não fica muito prestigiado quando chegar à conclusão que 90% das recomendações que fez ao Governo foram letra morta. Mas pronto. Esta prática tem-se vindo a instalar e às vezes resolve-se o problema das petições com uma recomendação, que eu creio que não é a melhor coisa do mundo. Mais valia que houvesse frontalidade, que se dissesse não estamos de acordo, tem toda a legitimidade de propor, mas nós não concordamos, e outros concordarão, quem concorda propõe, cada um vota como entender. Talvez fosse preferível isso do que todos fingirem que estão muito de acordo e depois não acontece nada. Bom, mas isto já sou eu a divagar.
Bom, ficou só uma pergunta da colega da Assembleia de Angola sobre a identificação de novas formas de debate com os cidadãos e o papel dos média. Eu acho inquestionavelmente que essa é uma área, quando eu perguntei novos caminhos que teremos que seguir, seguramente a articulação com os média terá que ser melhorada, não estou a dizer a nível dos deputados, mas a nível com os serviços, embora, como seja fácil de calcular, os média, estando presentes e tendo regras sobre e direitos relativos à permanência aqui, preferem naturalmente articular com os deputados do que articular com os serviços. Portanto, há aqui todo um caminho a ser feito. Mas eu penso que eles desempenham um papel muito importante quando há bocado exemplifiquei com os debates, que a redução do tempo dos debates, sobretudo a redução do tempo da resposta e da pergunta, levando a um contraditório mais incisivo, digamos, do que se perder naquela oratória de muitos minutos de discurso, levou à transmissão. E essa transmissão muitas vezes é moderada, ou no princípio, ou mesmo a meio, com comentários de jornalistas, e no final. Há muitas vezes, depois até os próprios deputados terminam, ou em mesas redondas ou coisa, ser chamados a participar. Portanto, há aqui de facto já uma articulação e há um papel da comunicação social que é indesmentível, que é muitas vezes o da descodificação do debate. E esse papel é incontornável, que teremos que encontrar melhores formas de articular, sobretudo a nível dos serviços, eu penso que é inquestionável também, que é um processo que também é um caminho que temos que seguir.
Eu deixei, não respondi a essa questão. Eu acho que tem havido um caminho extraordinário se nós olharmos para trás. Ou seja, como já foi dito aqui, há quantos anos é que eu cá estou, quando eu entrei para aqui, para esta Assembleia, havia só uma estação de televisão, não é? Em Portugal, que era a RTP, e que nem sequer se dava ao trabalho, e tinha só uma câmara. Tinha só uma câmara de televisão, tinha para aí. E, de por cima, por infeliz coincidência, a Câmara ficava por trás do meu grupo parlamentar. O que significa que os deputados do meu grupo parlamentar só apareciam na RTP de costas. O país conhecia as nossas carecas e tal, mas as nossas caras nunca apareciam. O que nos obrigou até a desencadear uma ação de luta contra a RTP, que foi não falar da bancada e, portanto, os deputados irem à tribuna, nem que fosse para fazer uma interpelação à mesa. E aí a RTP lá teve a boa vontade de arranjar duas câmaras e pôs uma de cada lado. Era o que havia. Depois demos grandes passos, quer dizer, o canal Parlamento foi um grande passo porque tornou. Depois apareceram as várias televisões, começou a haver concorrência entre elas e, portanto, começou a haver mais notícias sobre o Parlamento. O canal Parlamento veio reforçar imensa exigência, porque as pessoas passaram a poder saber o que é que. Poder ver mesmo o que é que se tinha passado, tornando mais exigente a cobertura jornalística. Ou seja, se a pessoa viu o debate e depois vê uma reportagem na televisão que não corresponde, diz assim, mas que raio de reportagem é esta, não é? Portanto, a exigência sobre os média aumentou. Bom, e depois com o aparecimento dos canais de notícias, aumentou a quantidade de informação sobre a atividade parlamentar aumentou brutalmente. Quer dizer, nós hoje temos canais de notícias que dão diretamente, em direto, alguns debates e que os canais de notícias depois todas as noites têm deputados a debater à noite o que discutiram no dia. Portanto, eu acho que teremos certamente, como é que é, enquanto há estrada para andar, a gente vai continuar, mas a evolução tem sido extraordinária, não é? Se compararmos com o que era há 20 anos.
Eu acho que a próxima pergunta vai ser que idade é que nós temos.
Eu tenho, os jovens. Nós éramos os mais jovens da nossa turma, é? Não éramos? É verdade. Uma inconfidência, éramos os mais jovens da nossa turma. Significa que o Primeiro-Ministro é mais velho que nós.
E a terminar, mas há aqui um pedido para uma questão muito, muito rápida. Duas, já percebi, mas enfim, são mesmo, têm que ser telegráficas, porque senão depois, enfim, este debate aqui poderia durar uma tarde inteira.
Muito boa tarde. Engels Van Gente, da Assembleia Nacional de Santo Meio Príncipe. Nisso de levar os debates parlamentares aos cidadãos, como é que foi conseguido esse meio termo? Da diminuição do tempo de debate para que os cidadãos se interessassem para as questões da Assembleia Nacional, sendo o Parlamento um palco de debate político por excelência. Como é que se conseguiu essa é a minha questão.
Colega de Cabo Verde.
Boa tarde. A minha questão é sobre as perguntas ao Governo. Achei interessante que disse que há uma lista de perguntas que, quando não são respondidas, vão para o Diário da República. Então, queria que me falasse sobre isso, porque em Cabo Verde é assim. Mesmo com a reforma, ainda temos as sessões plenárias são agora duas vezes por mês. Então, na primeira sessão, temos uma sessão só de perguntas ao Governo. Cada grupo escolhe um ministro, mas nem sempre o segundo ministro consegue responder às perguntas e todo o trabalho que envolve. E as pessoas ficam sem as respostas, então as perguntas ficam no ar.
Muito bem, então podia também uma resposta breve para...
Ora bem, nós temos... Eu falava das perguntas por escrito, ou seja, perguntas que os deputados fazem por escrito, há 30 dias para resposta, o Governo pode pedir a prorrogação e depois, se não responder, ao fim de X tempo, é publicado no site, dizia-me aqui a doutora Ana Vargas, é publicada no site a lista das perguntas não respondidas. Aquilo que está a referir, que são perguntas ao Governo, sessões de perguntas ao Governo, nós já tivemos isso. Mas depois acabámos com isso. Porque eram umas sessões absolutamente caricatas. Porque era assim. O tema da pergunta era apresentado com uma semana de antecedência. E cada grupo parlamentar tinha que apresentar mais perguntas que era para o Governo escolher. E, portanto, o Governo chegava aqui e já sabia qual era a pergunta, já trazia a resposta... Bom, acabámos com isso, porque aquilo de facto era uma coisa, eu não quero usar termos insultuosos, mas era uma coisa um bocado apalhaçada, e toda a gente quis acabar com isso, a certa altura, bem, isto acabou. E depois apareceu outro modelo, enfim, que se chamava membro do Governo, mas ele não tinha que saber exatamente qual era a pergunta, tinha que sujeitar à pergunta que lhe fizessem, bom. Mas, portanto, esses modelos foram sendo ultrapassados. A pergunta escrita, sim senhora, perguntas orais, enfim, com as vindas de ministros à comissão, 4 vezes por ano, transferiu-se para aí e, portanto, o ministro responde aquilo que lhe perguntarem. Portanto, já não há cá esta coisa de saber que uma semana antes para depois escolher a pergunta que lhe desse mais jeito. Depois, há aqui uma outra questão que é, o colega São Tomé, que é assim, como é que se conjuga isto de nem sempre se conjuga bem, vamos lá ver. Ainda eu cá não estava... E o Parlamento era conhecido por debater a noite inteira, ou seja, chegou a haver debates, felizmente que eu não era deputado nessa altura, em que as sessões acabavam às 7 da manhã, para começar depois às 10 da manhã. E, portanto, os deputados quase funcionavam por turno, saíam daqui uns madrugada, depois estarem a debater a noite inteira, depois iam dormir umas horas, depois voltavam, e, portanto, eram debates. Isso depois acabou, ali a meados dos anos 80, houve aí uma reforma do regimento que reduziu muito os tempos de debate. Houve uma série de figuras regimentais que não contavam no tempo, passaram a contar. Bom, quando eu entrei para aqui, tínhamos assim debates que duravam até às 8h30, 9 da noite, não é? Depois também havia a possibilidade de pedir interrupções, coisa que agora não há. Portanto, e um debate de uma proposta de lei ou de um projeto de lei demorava para aí 3 horas, era uma coisa assim, cada grupo parlamentar tinha aí 20 minutos, meia hora para falar, e nessa altura parecia pouco, dizia, só 20 minutos. Bom, a evolução tem sido no sentido de debater muito mais coisas com muito menos tempo, não é? E, portanto, hoje em dia acha-se natural que se debata uma proposta de lei com 3 minutos para cada grupo parlamentar, o que também é um exagero. Ou seja, manifestamente, e portanto optou-se por agendar muita coisa com muito pouco tempo, o que por vezes é mesmo pouco tempo, quer dizer, por vezes não é muito prestigiante discutir diplomas estruturantes com 3 minutos para cada grupo parlamentar. A ideia é, bom, depois valoriza-se mais as comissões. Bom, valoriza-se umas vezes, outras vezes não, e portanto há às vezes debates que manifestamente o tempo de debate é muito curto, mas lá está, também há o interesse dos grupos parlamentares em agendar mais coisas, procurar garantir mais direitos de agendamento. E, portanto, há uma certa tendência para aceitar a redução dos tempos de debate, desde que se possa debater mais coisas. A conciliação nem sempre é possível, porque, de facto, às vezes exagera-se debates muito, demasiado exíguos para a importância das matérias.
Bom, resta-me agradecer, encerrar o debate, agradecer a vossa participação também, mas especialmente do deputado António Filipe e da Ana Vargas, que acho que lançaram muitíssimo bem o debate e depois puderam, neste diálogo, aprofundar um pouco mais algumas das questões que refletem o que é o Parlamento, órgão de soberania, na sua relação com o cidadão. Muito obrigado pela presença dos dois. Até à próxima. Obrigado. Está ali um café para tomar. Não sei se querem tomar agora, se dou aqui 10 minutos para... Mas 10 minutos, um café rápido pode ser? Paramos rapidamente e retomamos 10 minutos. Vamos retomar a sessão da tarde, agradecendo à Anélia Montecido, que é assessora da Assembleia da República desde 2001, e é uma pessoa que eu acho que todos nós temos falado sobre isto. Muitas vezes vamos para uma área, começamos numa área e depois passamos para outra, mas a Nélia é o caso de uma permanência constante há 18 anos, mais ou menos, ou vai fazer 18 anos, no que nós chamamos a primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É nas comissões, na divisão da...
Primeira
é 2006. Sim, então... sempre nas comissões e desde 2006, ou há praticamente 12 anos e tal, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Como vos disse há pouco, lamentavelmente houve um incidente de última hora e o professor André Freire não vai estar connosco. A ideia era, digamos, como já viram no resto do programa, algumas das intervenções terem também contributo de alguém, de um académico que pudesse falar sobre esta matéria. Infelizmente não poderemos ter o professor André Freire, mas felizmente temos a Anélia só para nós durante este momento. Eu Dava-lhe a palavra, agradecendo-lhe uma vez mais a disponibilidade para estar connosco. E depois da intervenção, então faríamos um debate.
Ora, então, boa tarde a todos. Eu é que agradeço esta oportunidade. E já vão perceber porque é que eu agradeço tanto, porque, de facto, primeiro é uma honra estar aqui convosco, trocar impressões com os colegas dos outros parlamentos. É sempre uma experiência muito enriquecedora. Eu já estive noutros cursos de formação interparlamentar e fiquei sempre com mais riqueza de conhecimento e de experiência. Por outro lado, seria um privilégio, de facto, ter aqui o seu professor André Freire. Eu até tinha pensado numa apresentação mais interativa, em que lhe ia colocar desafios e dúvidas, porque ele é um eminente cientista político, sobretudo desta matéria. E por isso é que eu estou tão grata também, porque este desafio é muito difícil para mim. E porquê? Porque, como verão, a lei, o sistema eleitoral está praticamente intocado desde a Constituição, desde o texto originário da Constituição, desde 76. Isto significa que eu, nas minhas funções, não tenho mexido muito nisto. Portanto, não tem havido, de facto, alterações eleitorais que mexam no sistema eleitoral, mesmo não tocando na Constituição. E, portanto, a prática, a experiência que eu tenho tido desta matéria é bem diminuta. Por isso estou grata também, primeiro por não terem saído quando souberam que o Sr. Professor não vinha. E, por outro lado, porque isso também me permitiu aprender um pouco mais sobre o tema, sobretudo ali com a Maria Leitão, a quem também agradeço, que tem um trabalho, um capítulo do livro Parlamento na Prática, não sei se conhecem, é uma obra muito interessante, e a Maria tem este tema tratado muito bem nesse livro, e eu aprendi muito com esse tema, por isso obrigada, Maria. Pronto, mas então, como vos disse, fui então buscar a apresentação inicial que tinha feito, que é mais explicativa, e depois, no fim, lanço algumas dúvidas e acho que isso pode ajudar-nos a fazer o nosso debate. O tema, de facto... Não está a apresentação? Pode pôr, se faz favor.
Não, é para arrancar.
Obrigada. Ora bem, portanto, a apresentação é mais ou menos com esta configuração. Para começar pelo princípio, o sistema eleitoral é visto como a infraestrutura do sistema político e há basicamente dois tipos, o de representação proporcional e o de representação maioritária. O nosso sistema é de representação proporcional, como veremos mais detalhadamente. Basicamente, o sistema de representação proporcional privilegia a representatividade, porque a distribuição dos mandatos é feita em função do número de votos obtidos por cada lista. Isto conduz à representação de todas as tendências que merecerem votos suficientes. Ao contrário do sistema de representação maioritária, em que só há um vencedor. O sistema dá um bónus ao partido que tenha mais votos, mesmo que relativamente, e é ele o único vencedor. O nosso sistema é facilmente desenhado se olharmos para a Constituição. E se fizermos este percurso que aqui está, percebemos que o sistema decorre disto. A nossa República, baseada na vontade popular, é o povo que é titular do poder político e a questão é como é que o exerce, através do sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico. Através do exercício deste direito é que é constituída uma Assembleia Representativa, que é a Assembleia da República. Depois, a Constituição detalha o sistema, dizendo que a Assembleia tem um mínimo e um máximo, pode ter um mínimo ou um máximo de deputados, e é a lei eleitoral que o define, é uma das poucas coisas que a lei eleitoral pode definir em relação ao sistema eleitoral, que é, o sistema é por candidaturas de partidos políticos, isoladamente ou em coligação, e que, sobretudo, e é este o artigo 149 que define exatamente o nosso sistema, os deputados são eleitos por círculos geográficos, que são plurinominais, de acordo com a lei vigente, podendo também haver círculos uninominais em complementaridade, de acordo com o tal sistema de representação proporcional, sendo que a fórmula de cálculo, portanto, conversão dos votos obtidos em mandatos, é o da média mais alta de ontem. Do mesmo modo, a proporcionalidade tem que ser observada na definição do número de deputados por cada círculo, que tem que ser proporcional ao número dos cidadãos que estiverem inscritos, recenseados nesse círculo. Não obstante, os deputados representam o país e não aqueles círculos porque são eleitos. O artigo 113 repete o princípio da representação proporcional, neste caso para todas as eleições, mas já agora fica aqui para vosso conhecimento também, e existe a proibição da chamada cláusula barreira. Isto quer dizer que a lei eleitoral está impedida pela Constituição de estabelecer limites à conversão dos votos em mandatos por exigência de uma percentagem de votos nacional mínima, ou seja, como em alguns ordenamentos, até europeus, um partido ou listas que não obtenham uma percentagem mínima de votos não podem sequer aspirar a ter mandatos. Por último, o artigo 288 da Constituição elevou o princípio da representação proporcional a limite material de revisão constitucional, o que significa que nenhuma lei de revisão, nenhuma revisão da Constituição pode alterar este princípio, a não ser, claro, que a própria revisão altere este artigo e deixe de ser um limite material, mas isso suporia uma dupla revisão, mesmo que feita na mesma altura. Portanto, basicamente, o nosso sistema decorre do texto originário de 76, com duas pequenas nuances. Em 89, a revisão constitucional operou a redução dos tais limites mínimo e máximo do número de deputados e criou a possibilidade de haver um círculo eleitoral nacional de compensação. Esta última possibilidade não foi concretizada até hoje. A redução do número de deputados foi de novo objeto de alteração em 97, portanto, fixando um mínimo de 180 e um máximo de 230, portanto, sempre decrescendo estes limites até agora, e introduziu a possibilidade de criação de círculos uninominais em complementaridade. Esta possibilidade também não foi concretizada até hoje. O nosso sistema, basicamente, é assim porque a lei para eleger a Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia que foi eleita nas primeiras eleições livres para produzir uma Constituição democrática, tinha este sistema. E, de facto, este decreto-lei de 1974, portanto, logo após a Revolução, veio determinar que o sistema era de representação proporcional, com esta fórmula de cálculo da média mais alta de ontem, com os distritos administrativos como colégios eleitorais e com sufrágio universal para todos os maiores de 18 anos. E por aqui nós compreendemos que o nosso sistema decorre sobretudo, pelo menos neste primeiro momento, uma rejeição do sistema eleitoral da ditadura do Estado Novo, que era um sistema maioritário. Já não vamos falar na existência de eleições livres e democráticas, mas efetivamente como sistema eleitoral, porque as eleições existiam, o sistema era exatamente o contrário. Portanto, o nosso sistema, tal como está definido pela Constituição, tem estas características. É de representação proporcional, os deputados são eleitos por círculos geográficos, plurinominais, portanto, com vários deputados eleitos por cada círculo, com limites mínimo e máximo para o número de deputados e com o monopólio dos partidos na apresentação de listas. Portanto, não pode haver candidaturas independentes de cidadãos. Podem haver candidatos independentes nas listas partidárias, se forem integrados nessas listas. A lei ordinária concretizou este sistema, estabelecendo um número de 230 deputados atualmente, portanto o limite máximo que a Constituição permite, os tais círculos, que são os distritos e as regiões autónomas, com o número de mandatos proporcional, e ainda dois círculos para eleitores fora do território nacional, com listas partidárias, portanto apenas as apresentadas por partidos, que são fechadas e bloqueadas. Isto significa que nenhum cidadão pode, no seu boletim de voto, alterar a ordenação dos candidatos na lista, nem escolher candidatos de listas diversas, como acontece noutros sistemas. Portanto, não há nenhum mecanismo de personalização do voto. A distribuição dos mandatos é feita de acordo com o tal método da média mais alta de onde e o preenchimento dos mandatos é depois feito em função da ordem porque cada candidato está na lista. Os 230 deputados estão, portanto, eleitos por listas, são listas plurinominais, por colégios eleitorais chamados círculos. Como dissemos há pouco, não representam o círculo, mas todo o país. Isto não significa, obviamente, que não tragam para o Parlamento, para a discussão, matérias próprias do seu círculo, mas constitucionalmente não se pode dizer que eles só representem aqueles eleitores. É só isto que quero dizer. E, curiosamente, e também por decorrência constitucional, eles representam todo o povo, mesmo quem não é eleitor, portanto, quem não, pelo menos os que não têm até 18 anos, os eleitores que não votaram ou não quiseram votar ou não puderam votar, e mesmo aqueles que votaram noutros partidos que não tiveram, não conseguiram alcançar nenhuma representação. Portanto, para repetir, não vou passar isto, mas basicamente é um sistema de representação proporcional por círculos, por sufrágio de lista. Quanto à fórmula de apuramento, o método da média mais alta de onde, que é um método muito comum, como sabem, utilizado, o que acontece, de acordo com este método, é que a repartição é feita com base no chamado quociente eleitoral, a relação entre o número de votos obtido e o número de lugares a ocupar. E como é que ela funciona? E isto é a própria lei eleitoral que define exatamente como aqui está. Faz-se o apuramento em separado dos votos por cada círculo, divide-se sucessivamente por números inteiros e depois alinham-se os quocientes encontrados e atribuem-se os mandatos a cada um destes termos, isto é, quantas vezes couber aquele quociente naquela lista, nos votos obtidos por aquela lista, terá tantos mandatos. No caso de restar um só mandato e de haver empate, no fundo o mandato cabe à lista que tiver obtido o menor número de votos. Portanto, mais uma manifestação da necessidade de não penalizar os mais pequenos partidos. Este exemplo prático está no nosso site, eu não me vou demorar aqui, mas fica depois para a vossa consideração, explica exatamente como é que funciona a tal fórmula. A cláusula barreira, também já falámos dela, basicamente a cláusula barreira existe para atenuar a tal dispersão eleitoral e facilitar a formação de maiorias estáveis. Mas, na verdade, o que o legislador constituinte considerou e que se manteve até hoje é que esta cláusula, se fosse introduzida, desvirtuaria a proporcionalidade. Porque, de facto, pequenos partidos que ainda assim podem conseguir chegar ao Parlamento não conseguiriam se ela existisse. Os círculos são plurinominais. São eleitos vários deputados em número proporcional, como se disse. Isto tem a ver com o princípio da igualdade eleitoral dos eleitores. Não há eleitores mais importantes que outros. Portanto, se um círculo tiver, se um círculo tiver um número maior de eleitores, naturalmente terá mais deputados a eleger. E há esta possibilidade do círculo eleitoral nacional, um círculo de aproveitamento de restos, que não foi concretizada, nem a dos círculos uninominais. Os 22 círculos são estes, portanto, 18 coincidem com os distritos, 2 das regiões autónomas e outros 2 dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Aqui a tal proporcionalidade está distorcida, como não podia deixar de ser, porque, como veremos, provavelmente, embora agora com a alteração da lei do recenseamento, estes cidadãos portugueses residentes no estrangeiro não teriam, se houvesse proporcionalidade em relação aos recenseados, não teriam direito a estes 2 mandatos por cada um dos círculos. A legislação ordinária é esta, é a Lei Eleitoral de 1979, não foi revogada, foi alterada muitas vezes, mas, como vos disse também, não teve alterações substanciais, porque a matriz constitucional também não foi alterada, e no seu título segundo concretiza estas matérias que têm a ver com o sistema eleitoral. A última alteração que esta lei teve, mais uma vez, não alterou o sistema eleitoral em si próprio, fez alterações em termos eleitorais, sobretudo na parte do exercício antecipado do direito de voto, que é possível em mobilidade no território nacional e também para os recenseados em Portugal que estejam deslocados no estrangeiro. Passou a ser possível. Já existia exercício, possibilidade de exercício antecipado de direito de voto, mas foi alargada com esta última lei de 2018. E nesta eu participei como assessora da Comissão, portanto consigo falar melhor. Muito interessante nesta lei eleitoral, nesta alteração da lei eleitoral, foi a introdução da matriz em Braille, que era reclamada há muito pelos cidadãos com deficiência visual e parece um progresso assinalável no exercício da cidadania, e a possibilidade de exercício de direito de voto presencial ou por correspondência para os recenseados no estrangeiro. Os cidadãos eleitores recenseados no estrangeiro, curiosamente, são muito ativos e preocupam-se muito com a possibilidade de exercerem a sua cidadania. E têm reclamado ao Parlamento cada vez mais, curiosamente mais do que os cidadãos recenseados em Portugal, alterações da lei que lhes permitam exercer de modo mais fidedigno e de modo mais facilitado o exercício do seu direito de voto. E esta alteração veio ao encontro de uma reclamação que tinha sido feita e através de uma petição, de que falarei também, e sobretudo em relação ao recenseamento eleitoral, que foi outra alteração recente, que foi simultânea com aquela da lei eleitoral, e que veio tornar automático o recenseamento dos residentes no estrangeiro. Portanto, todos os portugueses residentes no estrangeiro que tenham cartão de cidadão passaram a estar automaticamente recenseados. Se não quiserem, podem cancelar a sua inscrição. Mas o resultado que esta alteração teve, e esta é uma informação que recebemos há poucos dias na Comissão, é que dos 318.451 inscritos até 2017, passámos para 1.475.707. Isto pode ter como efeito uma motivação para o exercício de direito de voto, até pela facilidade que foi introduzida na lei eleitoral, mas também pode conduzir a um aumento da abstenção. É provável que aconteça e foi uma das críticas que foi feita quando a lei estava a ser discutida. Outra, que o Sr. Deputado António Filipe falou há pouco, outra legislação importante em matéria eleitoral é a da paridade. De facto, esta lei de 2006, esta lei orgânica, estabeleceu que tem que haver um limiar mínimo de 33% de cada um dos sexos. Houve uma alteração muito recente, foi promulgada pelo Sr. Presidente da República na quinta-feira, com algumas dúvidas, que é esta proposta da Lei 117, passou para 40%. As dúvidas do Presidente da República não têm a ver com a solução que foi encontrada, que ele considera que é um progresso importante, mas com o facto de se ter legislado a 6 meses das eleições legislativas. E de isto poder constituir uma má prática legislativa. As grandes questões que eu tinha para colocar ao Sr. Professor, mas que poderemos debater nós, têm a ver com a possibilidade deste sistema estar em crise. Como vos disse, o sistema está quase intocado, abriu duas possibilidades que não foram concretizadas, mas é preciso perceber até que ponto é que isso acontece, porque o sistema funciona. E, de facto, o sistema funciona bem em termos de representatividade, porque até agora o pluripartidarismo tem estado sempre bem assegurado, inclusivamente com a eleição de deputados de pequenos partidos, em 91, em 99, o Bloco de Esquerda, que agora cresceu em mandatos, e até do deputado único do PAN, em 2015. Portanto, este Parlamento, como já uma vez disse o professor Canutilho, é um Parlamento ideologicamente equilibrado. E, de facto, apesar de termos um sistema proporcional com algumas fragilidades, a representatividade tem ficado assegurada. Mas, do mesmo modo, a governabilidade também, que é uma das fragilidades maiores de um sistema eleitoral proporcional. É a possibilidade de haver uma dispersão tão grande de eleitos por tantos partidos que torna inviável uma solução governativa estável. E esse risco também deixou de existir e, sobretudo desde 2015, já não se fala nele. Porque até então tinha sido possível arranjar soluções governativas com este sistema sempre à direita, ou também foi possível haver maiorias absolutas monopartidárias, que não é muito comum nestes sistemas, ou em coligação, Mas agora, desde 2015, também com um acordo de base parlamentar, em que um partido político tem assento no governo e existem outros partidos que com este partido fizeram um acordo, viabilizando os mais importantes instrumentos legislativos e de atuação governativa no Parlamento. Portanto, assegurando que o governo possa, e vai concluir a sua legislatura, possa continuar em funções. A grande questão do sistema eleitoral é a da qualidade da representação. É essa que tem sido mais discutida e era sobre essa que eu gostaria de ter ouvido o Sr. Professor também. E é essa questão é que tem, de facto, levado a pensar muitas vezes sobre a possibilidade de introdução de círculos uninominais, sobre a possibilidade de abertura das listas a independentes, ou sobre a possibilidade de abertura das listas para que os cidadãos possam ordenar os candidatos de uma forma diversa. A questão é se este sistema impede de todo que haja qualidade de representação, se assegura a proximidade entre o eleitor e o eleito, ou se existem outras razões para não haver proximidade, no entendimento de algumas pessoas, ou dessa proximidade estar um pouco comprometida. Bom, então nesta matéria há muitas opiniões e muito diversas. Há quem entenda que a nossa lei eleitoral é inconstitucional, por fraude à lei. Isto é, quando a Constituição obriga a que haja proporcionalidade, não é possível que essa proporcionalidade seja distorcida de modo nenhum. E, na verdade, através da necessidade, da imposição de círculos eleitorais geográficos e através do método ONTE, a proporcionalidade conhece sempre distorção, portanto, não é uma proporcionalidade perfeita. Por outro lado, o sistema também é acusado de bonificar os grandes partidos e penalizar os pequenos. Mas, como vimos, isso não tem sido exatamente assim. É verdade que há muitos partidos políticos que concorrem a eleições legislativas que nunca conseguiram representação parlamentar. Não existe a cláusula barreira, como vimos, mas não chegam a ter votação expressiva suficiente para caberem num daqueles quocientes eleitorais. E isto pode ter a ver com a maneira como os círculos estão pensados, proporcionais ao número de eleitores, ou até com o método ONTE, que causa alguma distorção, e isto tem levado muitos académicos e pensadores a pensarem na necessidade de um círculo nacional de compensação, o tal círculo que é possível de acordo com a nossa Constituição, mas que nunca foi concretizado. Há outros académicos que entendem que não, que a proporcionalidade existe, mas é uma proporcionalidade que é imperfeita por natureza, por causa do método ONTE e por causa da divisão em colégios de dimensão desigual. Mas entendem, sobretudo, que isto não prejudica a qualidade da democracia e que a verdade é que o sistema é proporcional porque é proporcional por reação ao sistema maioritário e não porque que haja uma necessidade imperiosa de proporcionalidade. De facto, o sentido pode ser mais negativo, isto é, o nosso sistema é proporcional no sentido que nunca poderia ser maioritário. Tinha de haver sempre representação de vários partidos. Depois, há quem veja, e com razão, que a redução do número de deputados pode ter distorcido a proporcionalidade, porque, na verdade, quanto menos mandatos, mais compressão haverá na sua conversão, na conversão dos votos em mandatos. Portanto, é natural que a proporcionalidade também saia prejudicada. E que o tal Círculo Nacional de Compensação poderia resolver este problema, reduzindo a dimensão dos tais círculos distritais e aproximando mais os eleitores dos eleitos. Por outro lado, e existem muitos académicos que têm defendido isto, o sistema eleitoral teria de ser revisto necessariamente. Como está, não pode continuar, porque causa uma clara falta de qualidade de representação. Significa isto que as listas partidárias, o tal monopólio das listas partidárias, obriga à disciplina de voto, obriga a que os deputados representem mais os interesses do partido do que do círculo, dos seus eleitores, e que isto se traduz em níveis baixos de participação política. De facto, existe um declínio acelerado da participação, portanto, níveis grandes de abstenção. Não tem comparação necessariamente com os das primeiras eleições livres, mas isso também tem uma razão histórica. Mas podem ter a ver, de facto, com o sentimento de falta de representação. E isto pode ter origem no problema, no desenho que o sistema eleitoral tem. Agora, quanto à falta de proximidade, não sei se será exatamente assim. E esta é uma dúvida que tem sido também debatida. Aliás, o Sr. Deputado António Filipe, que aqui esteve, já escreveu sobre isto. E para ele existe mais uma falta de percepção da proximidade do que falta de proximidade. Porque o que ele diz, o que ele defende, e de facto há um fundo de razão naquilo que ele diz, é que os eleitores, em geral, ou mais, o que a comunicação social veicula como opinião dos eleitores é de que os deputados estão afastados dos seus eleitores. Mas, na verdade, há muitos deputados que estão continuamente no seu círculo, nos dias reservados ao contacto com o eleitorado, de acordo com o nosso regimento é a segunda-feira, que estão permanentemente em contacto com cidadãos, quer nas comissões parlamentares, quer nos seus grupos parlamentares, em audiências, a tal consulta pública de que o Sr. Deputado também falou, em processos legislativos, em matérias as mais diversas, que se correspondem com os eleitores, mesmo que não sejam do seu círculo, que contactam telefonicamente com eles e presencialmente, quer nas comissões, quer nos seus grupos. Portanto, existe um trabalho de proximidade muito grande, de alguns deputados, pelo menos. Eu não sei se da maioria, não posso dizer isso. Não sei, nem poderia dizer. Mas que, de facto, existe e que, se calhar, há uma fraca percepção disso. Ou, pelo menos, não é isso que a comunicação social nos consegue fazer ver. E por isso é que existiram várias propostas de reforma desde 1997, portanto desde aquela última revisão, nomeadamente a de se avançar para a tal complementaridade de círculos uninominais com plurinominais, através de um voto preferencial, ou em que se possa modificar os candidatos dentro de uma lista, portanto, no fundo, o cidadão eleitor teria um boletim de voto com duas possibilidades de voto, uma na lista partidária do círculo e outra num candidato. E ainda com possibilidade, dentro da lista, modificar a ordenação dos candidatos. Portanto, privilegiando aqueles em que tenha mais confiança, por exemplo, em detrimento de outros. Portanto, pessoalizando a sua escolha. Ou então, através de um sistema de representação proporcional pessoalizado ou duplo voto, que é isto, mas sem o voto preferencial. Esta reforma foi tentada pelo Parlamento na 7ª legislatura, em 1998, logo após a tal revisão. E foi tentada, tendo redundado em nada, com a rejeição cruzada de três iniciativas. Cada um destes proponentes votou a favor da sua iniciativa e contra as dos outros, sendo que pelo menos as primeiras duas eram muito parecidas. Havia um projeto de lei do PSD, que foi o primeiro proponente, uma proposta de lei do Governo, que curiosamente, num processo um bocadinho atípico, lançou o anteprojeto desta lei à consulta pública da comunidade, de académicos, da sociedade civil, antes de apresentar a proposta de lei, que é uma prática interessante, e através de um projeto de lei do PCP que tinha uma dimensão um pouco diversa desta. O projeto de lei do PSD tentava criar os tais círculos uninominais e prever o duplo voto, reduzindo o número de deputados, era uma aspiração que era muito própria deste projeto de lei e é muito própria do PSD, defendida sempre, mantendo a proporcionalidade e depois descontando os deputados eleitos localmente ao número obtido pela conversão dos votos em mandatos pelo método Donte, garantindo que a cada lista cabe apenas o número de mandatos que resulta dessa conversão, portanto impedindo a distorção por esta via. O objetivo declarado era aproximar eleitores e eleitos. A proposta de lei do Governo pretendia mais uma responsabilização direta do deputado perante os seus eleitores, também aproximá-los, mas com a grande preocupação de preservar a pluralidade e a proporcionalidade. Introduziu os círculos uninominais e o duplo voto, e o que fazia para garantir a proporcionalidade era propor a conversão de votos em mandatos ao nível dos círculos parciais, como hoje, mas também de um círculo nacional pelo método d'Hondt, o tal círculo, aproveitando aqui as duas hipóteses que a Constituição abre. O projeto de lei do PCP, o que queria era ampliar a proporcionalidade, entendendo que ela não existe daquela maneira estrita como vimos atrás. Criava um círculo nacional de 50 lugares e substituía os tais círculos distritais pelas 8 regiões administrativas, aprovadas pela Assembleia, mas também nunca concretizadas. Eu deixo-vos aqui algumas frases do debate, porque acho que falam por si. Isto são certos das intervenções dos senhores deputados no debate na generalidade que conduziu à tal rejeição. E falam, por exemplo, disto. Quem defendia esta solução, isto é uma intervenção de um senhor deputado do PSD, dizia, isto pode parecer a quadratura do círculo, mas não, é possível, é um trabalho de equilíbrio e rigor. Havia quem, pelo contrário, defendesse que não, que esta tentativa ia misturar o método maioritário com o método proporcional e seria inconstitucional. E havia até quem dissesse que criar um círculo nacional de 85 deputados seria criar deputados paraquedistas, ou também chamados extraterritoriais, sem qualquer ligação com os seus eleitores, também chamados extraterrestres. E havia quem questionasse. Então, mas o que se pretende não é aproximar-nos dos cidadãos? Então, será que os partidos não estão disponíveis para alterar o equilíbrio de poder que têm em relação aos cidadãos? E depois a resposta era, não, o cidadão vai, o eleitor vai ganhar maior liberdade, vai ser mais valorizado, vai se libertar daquela lista e passa a ser também, o eleito passa a ser também um representante mais direto do cidadão. Não está lá anónimo na lista de deputados que não pode ser mexida pelo cidadão. Depois o PCP dizia, não, quando se reduz o número de deputados estamos a afastar os deputados dos eleitores, porque não vai aproximar ninguém de ninguém. Quanto menor o número de deputados, menos representados estão os eleitores. E depois, no debate, havia intervenções deste género. Os senhores querem eleitores de primeira e de segunda, querem aumentar os ordenados dos deputados, reduzindo o número, querem criar uma segunda Câmara ou um Senado. Era uma acusação que se fazia. E, em relação aos círculos uninominais, questionando, de facto, os círculos uninominais, o que querem é bipolarizar, criar um bipartidarismo e afastar os pequenos partidos. E dizia-se ainda que estes candidatos locais serão representantes de uma minoria, portanto deixarão muitos milhares de eleitores sem qualquer representação. E, por fim, havia um grupo parlamentar que não apresentou a iniciativa, o CDS-PP, que o que queria era que se abrisse a possibilidade de candidaturas apresentadas por cidadãos independentes, mas isto envolveria uma revisão da Constituição e também nunca foi tentada. Por fim, como vos disse, os cidadãos têm reclamado algumas alterações em matéria eleitoral ao Parlamento. A última, mais recente, é sobre o sistema eleitoral, as outras não, mas sempre no sentido de promover a cidadania, o que é muito interessante. É os cidadãos a pedirem à Assembleia que facilite o exercício do direito de voto e que os deixe aproximarem-se do Parlamento. Por exemplo, este cidadão pedia o voto por correspondência a todos os militares que estivessem em missão. Estes cidadãos pediam que o número de votos em branco fosse contabilizado na distribuição dos mandatos. Era uma proposta também interessante e que teve um relatório final também muito interessante de um senhor deputado que é um reputado académico nesta matéria e que demonstrou que, não é, que isto nunca seria possível, porque o nosso sistema está fundado em escolhas concretas e os votos em branco são abstrações, portanto, no limite poderia deixar de haver representação no Parlamento. Um cidadão que é um engenheiro informático que gizou uma proposta de introdução de voto eletrónico para facilitar o exercício de direito de voto. Ele é deslocado, ele é de uma região autónoma, está a estudar no continente, e é engenheiro informático, portanto aliou estas duas condições e fez uma proposta muito interessante que foi apreciada pelos deputados, mas nunca viu a luz do dia. Sendo certo que vai haver um projeto piloto de voto eletrónico proximamente, mas não para as eleições legislativas. E por fim, esta petição que está agora a ser apreciada, curiosamente apresentada por ex-deputados, e que pede que se avance na tal reforma, que se mantenham os círculos, alguns deles agregados por terem poucos deputados, que se crie um sistema misto plurinominal e uninominal e que se conceda o tal duplo voto quanto ao candidato uninominal e quanto à lista. Pronto, eu vou-vos deixar, porque já falei muito, mas deixo-vos aqui uma frase de do nosso grande romancista, que no século XIX deixou nesta obra, que aliás comemorou o seu aniversário o ano passado, deixou-nos uma frase sintomática, que já nesta altura, e por acaso aqui havia círculos uninominais, os deputados eleitos eram coisas que os eleitores realmente não conheciam, não tinham sido aqueles que eles tinham enviado. E os eleitos não sabiam sequer onde é que moravam os seus constituintes, portanto, não tinham nenhuma ligação ao território pelo qual tinham sido eleitos. Isto para vos dizer, para deixar também um desafio, se calhar este é um problema de há muito tempo e com muitos sistemas, e é tudo. Obrigada pela vossa atenção.
Muito bem, muito obrigado. Acho que foi aqui uma apresentação clarificadora do sistema eleitoral e de facto, como ele se pode ou não aproximar ao cidadão. Não sei quem gostaria de intervir e colocar questões. Sim?
Rufino de Carvalho, de Angola. A minha questão não vai fugir, mas acho que é sobre a questão da eleição. Eu queria saber, da doutora, naqueles casos em que os partidos políticos, quando vão concorrer às eleições, formam uma coligação de 2, 3, 5, 10 partidos. Em função desta coligação, vamos supor de 5 partidos, consegue 5 deputados. Cada partido que forma a coligação consegue um deputado e formam a coligação de 5 partidos. Se porventura houver uma ruptura dentro dos 5 partidos, qual é o tratamento que irá se dar a estes deputados? Ou seja, como é que vai se clarificar? Aí há uma ação, ou junto, não sei se há uma ação que pode ser intentada junto da Comissão Nacional Eleitoral, ou se existe um tribunal eleitoral para dirimir esse conflito ou esse desadarato que existe.
Obrigado pela oportunidade. Hoje eu já perguntei sobre o eleição, sistema eleição do sistema eleitoral do região. No entanto, eu queria continuar a perguntar sobre porque o cidadão tem o direito de voto. Né? No entanto, no região tem representação uma pessoa. Será que o candidatura independente ou na lista do partido? Se vai ao independente, quantas pessoas que apoiantes para candidatar sobre o critério, as regras para regular isso? porque nós, Timor-Leste também tem uma região autónoma, eu já disse, enclave do Cuxi, mas nós ainda não temos de representação da região. Sou geral. E representação maioritária. Hoje o senhor deputado António Felipe disse que a Lisboa quase 41 deputados. Esta é também da regra do sistema eleitoral para eleger os deputados cada dos municípios que têm maioria dos eleitores. Obrigado.
Eu não vejo mais questões, enfim, se a Nela quiser responder aqui. Eu depois conheço um ou dois comentários, mas então faça um comentário sobre duas datas que referiste há pouco e que me parecem importantes. A primeira é a questão da mudança, e isto é uma conversa que dará para uma tarde inteira. A questão da mudança do sistema não é absolutamente, não assegura uma maior participação. Nós temos sistemas pelo mundo fora que de proximidade, ciclos uninominais, e não é com isso que aumente as taxas de abstenção são reais, quer aqui, quer em França, quer no Reino Unido, quer noutros países. E, portanto, há aqui uma a discussão quanto ao sistema, não sei se é essa tal falsa distância. Não sei se é verdadeiramente uma forma de resolver esse problema ou é só uma questão de ter um sistema adequado e não tanto ter um sistema que permita a maior participação dos cidadãos, porque isso existe e as pessoas poderão participar. E deixava aqui uma nota que me parece importante em relação à eficiência. O receio que nós temos agora é uma partilha de uma situação portuguesa, é que de facto eu te fui ver aqui rapidamente enquanto estávamos a falar, círculos de imigração. Tivemos 28 mil, num universo de 28 mil, de 242 mil votantes, votaram 28 mil pessoas, ou seja, 11%. Para um universo de 1,5 milhão, a taxa de abstenção, se o tipo de participação se mantiver na mesma, a taxa de abstenção vai ser brutalmente baixa, ou seja, vamos a falar de 0,5%, 1%. Admitimos que possa haver uma maior participação, mas não será claramente no nível que está, porque isso significava que 170, 180 mil pessoas votassem, coisa que, enfim, muito raramente, muito dificilmente acontecerá. Mas, enfim, era só uma partilha, porque também há colegas que têm diásporas significativas e têm muito votante fora, mas esta oportunidade que se dá, mesmo aumentando a capacidade eleitoral, não é um resultado absolutamente certo e, embora sejam muito protestantes, entre aspas, depois, no momento, a votação já é menos significativa.
Pois, em relação a estes cidadãos residentes estrangeiros, é curioso, de facto, é isso, pois não há expressão desta vontade de mais cidadania. Isto é um núcleo, porventura, muito restrito de pessoas que são muito ativas, mas depois, de facto, isto não se alarga à grande maioria dos residentes no estrangeiro, que estão muito afastados do Parlamento. Em relação a... Eu julgo que percebi que o colega estava a falar em coligação pré-eleitoral. Não era? Quando fez a pergunta, se essa coligação se desfizer, é uma coligação pré-eleitoral. Portanto, uma coligação pós-eleitoral. Portanto, os partidos concorrem e...
Os chefes estão representados no Parlamento,
uhum. E há uma ruptura. Uma ruptura ao nível das lideranças dos partidos. Pois, porque pode haver uma ruptura de um deputado que passa a estar não inscrito naquele grupo parlamentar. Se houver uma ruptura que signifique uma divisão, haverá uma divisão do grupo parlamentar.
Vamos supor que das 5 formações que formam a coligação, 3 diz que não queremos haver um novo líder, queremos sair.
Uhum. Portanto, isso pós-eleição. O que acontece é que isso depois tem a ver é com a organização no Parlamento, e a organização é por grupo parlamentar. E, portanto, o que pode significar é haver uma divisão desse grupo maior em grupos mais pequenos ou em grupos diferentes. Mas isso não significa, quer dizer, não tem nenhuma relação com o sistema eleitoral em si próprio. Tem mais a ver com a organização do Parlamento. Pode ter consequências ao nível da governabilidade, não é? Haver uma maioria que sustente o governo e que deixe de existir. E isso só com a prática parlamentar, com a votação do Orçamento de Estado, das grandes leis estruturantes, é que pode significar que deixa de haver uma solução governativa. Portanto, que essa coligação, deixando de existir, deixa de poder proporcionar estabilidade governativa. É basicamente isto. Falou numa jurisdição eleitoral. Os tribunais concorrem para o processo eleitoral, mas o processo, a tramitação do processo para a organização. E o Tribunal Constitucional é a última instância do contencioso eleitoral. E, portanto, não existe um tribunal eleitoral, existe na jurisdição comum e no Tribunal Constitucional está sediada a jurisdição eleitoral. Não sei se respondi à sua pergunta. É isto? Segundo percebi. Quanto aos candidatos independentes, o colega tinha falado na possibilidade de haver um candidato independente e quantas pessoas teriam de o apoiar. No nosso sistema eleitoral, não pode, para a Assembleia da República, não para outros órgãos, não pode haver candidatos independentes. Tem que ser listas partidárias. Os partidos têm um monopólio. Só eles é que podem apresentar listas. Dentro destas listas podem haver não militantes no partido, portanto, independentes em relação ao partido, mas que integram a lista, e isso acontece a miúdo. Mas são sempre integrados na lista, não podem concorrer à parte. Eu sei que há muitos sistemas em que há candidaturas independentes e em que tem que haver um número mínimo de cidadãos eleitores a apoiar essa candidatura. Isso acontece noutras eleições em Portugal, não nas legislativas, não para a Assembleia da República. Quanto à região, as nossas regiões autónomas têm uma representação própria que não é proporcional ao número de recenseados, nem poderia ser, porque não, a dimensão geográfica e o número de eleitores é claramente desproporcional em relação ao número de mandatos que têm, porque senão não teriam representação. E por isso é que é uma distorção à tal proporcionalidade, tal como os residentes no estrangeiro têm menos inscritos, mas se não fosse assim não teriam nunca representação. Portanto, eles têm, existem dois círculos de cada uma das regiões, da Madeira, dos Açores, e depois mais dois círculos, um da Europa e fora da Europa, para os eleitores que estão recenseados fora do território nacional. E já não me lembro mais, não sei se respondi a tudo.
Acho que sim.
Sim, sim. Claro, claro.
Então, essa última afirmação deixou-me confundido.
Sim.
Designadamente no que toca ao voto da agenda.
Sim. Não, isto é uma afirmação extrema, não é? Podiam não ter.
Ou seja, Madeira tem 140 mil votantes, Galés, 6. Os brancos e luz têm 210 mil votos. Portanto, dizer-se que não poderiam, não têm, poderiam ter, porque de facto distorcia o sistema.
Em relação aos brancos.
Há uma maximalista que é muito generosa para com Madeira.
Sim.
Fica assim. Isso é que é uma irracionalidade completa, mas pronto, o sistema nunca quis enfrentar esse problema. Mas, correlacionado com esta questão, gostaria de colocar uma outra questão que entronca no sistema eleitoral, que tem a ver com o financiamento dos partidos políticos. Na representação, obviamente, os brancos e nulos não contam para efeitos de
são absorvidos.
Beneficiários de uma subvenção pública, considerando que eles são 100% do universo eleitoral. Quando o universo eleitoral contempla ainda direitos e nulos, ou seja,
é verdade.
Se financiamento, respondia a voto de direitos e nulos. Uhum. Portanto, é uma das distorções e uma das irracionalidades do nosso sistema. Uhum. Não sei se alguma vez esteve previsto alguma medida legislativa, alguma proposta legislativa ou algum projeto legislativo que visasse corrigir esta
distorção.
Esta irracionalidade, uhum, que é os partidos serem beneficiários de subvenção para as campanhas que na prática não lhes pertence.
Portanto, uma ficção de... Ficção. Bom, em relação à questão das regiões autónomas... Eu diria, claro, a minha afirmação foi, é verdade, foi maximalista, mas foi para demonstrar que aí a proporcionalidade não existe, que é uma regra constitucional, não é? E que a Constituição diz é proporcional e é por círculo. E, portanto, para ser absolutamente proporcional, a representação das regiões autónomas, mesmo existindo, seria muito fraca, não é? Seria muito, muito diminuta. Exato. Eu, quando disse não existia, peço desculpa, é verdade que certamente existiria, mas muito, muito menos intensamente do que hoje. Mas isso também decorre de um princípio constitucional, que é a valorização das autonomias regionais, e que é uma conquista também da Revolução e da Constituição Democrática. E, portanto, tal como eu há pouco disse, que a proporcionalidade... Que há quem diga, o sistema é inconstitucional, e depois há quem responda, não, mas a proporcionalidade nós não a podemos entender de uma maneira cega e estrita. Para a sua compreensão concorrem outras coisas, nomeadamente esses princípios constitucionais da valorização das autonomias regionais e da igualdade eleitoral, de os cidadãos todos valerem do mesmo modo. É a maneira desses cidadãos também valerem, não é? Que terem uma representação equiparável às dos que vivem nos círculos mais numerosos. Quanto ao financiamento, é verdade que é assim, nunca houve nenhuma tentativa para alterar. Quando eu falei naquela petição há pouco, é curioso que o relator desta petição foi o Sr. Professor Manuel Meirinho Martins, que é um reputado cientista político e que foi deputado aqui na anterior legislatura, não foi o tempo todo, mas da primeira comissão. E o que eu estive a ler, eu na altura ali aprendi muito com o relatório, porque também tinha dúvidas sobre a valorização dos votos brancos e até dos nulos. E o que ele diz é que se nós começarmos a valorizar os votos brancos e nulos, incluindo no financiamento, digo eu, é uma consequência disto, o que estamos é a valorizar votos que não são válidos, votos que não são concretos, tal como a abstenção. A abstenção nós não conseguimos interpretar. O que ele diz é que são votos que são ininterpretáveis. Podem ser votos de mera rejeição do sistema, de total rejeição do sistema, ou de alguém que não se identifica com nenhuma lista apresentada, ou de alguém que não quer saber da democracia e que se dá o trabalho de votar para produzir votos, um voto nulo para demonstrar a sua total rejeição do sistema, um anárquico, digamos. E, portanto, o que ele diz é que nós não conseguimos converter esses votos em mandatos porque nós não os sabemos interpretar. E no limite, o que poderia acontecer era termos uma Assembleia sem representantes. E uma Assembleia sem representantes é a negação da democracia. A representação tem que haver. Tem que haver, pelo menos, daqueles que votaram validamente. Esta opinião é contestável, naturalmente. Eu não estou a fazer dela a minha. Estou a dizer que me impressionou mais e que me convenceu mais em relação às dúvidas que eu tinha, porque, de facto, o nosso sistema está assente em votos válidos, em manifestações concretas de vontade democrática, porque o contrário, até ele diz, é um pouco incrementar, incentivar um pensamento que destrua a democracia, que leva que comece a ser normal aceitarmos isto e daqui a pouco não temos parlamento, no extremo, não é? Mas deviam ter no financiamento, é isso que o António está a dizer.
Ou seja, esses votos depois do financiamento não deviam ser...
São absorvidos pelos partidos. Pois, admito que sim.
Esses votos
Admito que sim, mas não me vou pronunciar.
Os partidos estão como cidadãos, não sabem os cidadãos. E portanto, essa parcela seriam umas centenas de milhões de euros a menos, os partidos beneficiariam. Porque a facto é que nós deveríamos refletir sobre este crescimento de relação à relação.
Sim, sim. É um crescimento assinalável. Pois, é um crescimento, aliás, assinalável. Crescente e assinalável.
Colega, permite-me que conclua os trabalhos de hoje. Eu acho que estamos aqui em debate permanente, alguma questão, até podemos conversar, mas terminamos aqui esta sessão agradecendo naturalmente à Nelly Montecido o seu contributo, a forma como explanou, digamos, o sistema eleitoral português. Naturalmente não era possível entrar em todos os sistemas, mas cada um viu nestas situações muito do que são as suas questões também internas, e a questão da abstenção e a questão da participação, e lá está, voltamos ao tema Parlamento e os cidadãos, a forma como o cidadão se sente mais representado no Parlamento, digamos, tem muito que ver também com o sistema que é adotado. Muito obrigado a todos. Vão regressar até o hotel e depois haverá uma hora de saída. Estará indicada a hora de saída para o jantar. Obrigado.